Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha de casa, quem está ao vivo no plenário da Câmara e também nos acompanhando pela internet. Hoje é o dia 14 de fevereiro de 2017 e começa agora a quarta reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, ainda não há projetos aptos para apreciação dos senhores vereadores, mas fique com a nossa transmissão ao vivo pelo canal 13 e também pela internet. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 14 de fevereiro de 2017, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da quarta reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Edson de Souza fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e solicito do vereador Sargento Elton a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
A leitura que ouviremos fala sobre a prudência com os poderosos. A leitura que ouviremos trata-nos do alerta da prudência com os poderosos. Quem toca no betume ficará manchado, e quem trata com o orgulhoso se tornará orgulhoso. Quem se liga com o mais poderoso que ele, adquire para si uma pesada carga. Não te tornes amigo de um mais poderoso que tu. Que ligação pode haver entre um pote de barro e um pote de ferro? Quando houver choque, o pote de barro que será quebrado. Palavra da salvação.
Boa tarde a todos. Artigo 18 da Declaração dos Direitos Humanos. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos.
Queremos agradecer os nobres vereadores Edson de Souza por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e o vereador Sargento Elton por fazer a leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Aqueles que forem favorável, permaneça como estão, o contrário, queiram se manifestar. Aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da senhora secretária que proceda a leitura das correspondências e do expediente. Eu gostaria, antes que a secretária começasse a fazer a sua leitura, passar a condução dos trabalhos para o vice-presidente, vereador Josafá, para poder dar uma entrevista para a TV União e assinar alguns documentos no gabinete da presidência.
Solicito à secretária que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Ficha de inscrição para a Tribuna Livre. Neuza Maria Dias.
falar sobre o processo de casa na rua Iguatama, 146, Bom Pastor. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei número CM012-2017. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos vereadores em exercício de mandato de fiscalizarem o Sistema Integrado de Transporte Coletivo de Passageiros do município e da outras providências, de 9 de fevereiro de 2017. Autoria, vereador Edson de Souza, quórum maioria simples. Projeto número CM020-2017. Dispõe sobre a obrigatoriedade da colocação de caixas receptoras de correspondência junto aos imóveis residenciais e institucionais em Divinópolis, 10 de fevereiro de 2017. Autoria, vereador Raimundo Nonato. Quórum, maioria simples. Projeto de lei número CN028-2017. Dispõe sobre avisos a serem fixados nas portas externas dos elevadores, instalado nas edificações públicas e privadas, de 10 de fevereiro de 2017. Autoria, vereador Sargento Elton. Quórum, maioria simples. Câmara Municipal de Divinópolis, 6 de fevereiro de 2017. Os vereadores que presentes subscrevem nos termos regimentais solicitam a retirada da pauta dos trabalhos em caráter definitivo à proposta de emenda à Lei Orgânica do Município número CM1 de 2017, para serem feitos maiores estudos. Vereadora Janete Aparecida, Ademir, César, Raimundo Nonato, Renato, Sargento Elton, Cleitinho Azevedo, Rodrigo Caboja, Roger Viegas e Zé Luiz da Farmácia. Ofício número 57 de 2017. A vereadora vem por meio deste cumprimentá-lo e na oportunidade solicitar de Vossa Excelência instaurar junto à mesa diretora uma comissão especial sobre o programa de aceleração de crescimento PAC. Vereadora Janete Aparecida. DiviPrev, Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis. DiviPrev 267-2017. Encaminhamos a Vossa Senhoria os relatórios mensais abaixo relacionados do Instituto de Previdência dos Servidores do Município, referente a janeiro de 2017, para as providências de praxe. Rejane Alves Camargo Souza, Superintendente. Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa. Comunicação externa número 025 de 2017, DTDV. Visando atender a portaria 2914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde, informamos-lhes o resumo quantitativo das análises bacteriológicas das amostras coletadas no sistema de abastecimento de água de Divinópolis, Santo Antônio dos Campos e Chácaras Belo Horizonte, durante o período de 26 de 12 de 2016 a 25 de 1 de 2017. Ronaldo Augusto Lírio Gonçalves Dias, gerente do Distrito Regional de Divinópolis. Sem mais no expediente de hoje, presidente.
Solicito também da nobre vereadora que seja feita a leitura das proposições, ou seja, indicações, requerimentos, votos de pesar, se houver.
Indicação número 75-2017. Solicitando que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de instalar luminária nos postes do endereço abaixo relacionado. Rua Santa Cruz, número 1541, entre as ruas Alto da Urca e Alto do Chuá, do bairro Campina Verde. Indicação número 76 de 2017. solicitando que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de instalar luminária no poste do endereço abaixo relacionado, Rua Avenida dos Tubarões, 751, entre as ruas Alice Farias e Asa Delta, no bairro Campina Verde. Que seja encaminhado o anteprojeto em anexo que dispõe das cobranças de tarifa de utilização do espaço público por parte de concessionárias de serviço público de telefonia. Todas vereadora Denir Silva. Indicação número 85/2017. Indicação CM número 316/2017. Solicitando que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de efetuar o alargamento e construção de uma nova ponte na estrada da comunidade de Buritis, próximo à casa do senhor Aristides Gregório, entre a comunidade de Goiabeira e bairro Costa Azul. Indicação CM número 317/2017. Solicitando que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de efetuar a construção de uma ponte de cimento no córrego próximo ao Bar do Marcelo e a capela da comunidade de Paivas. Indicação CM número 318/2017. Solicitando que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de efetuar o asfaltamento da rua João Severino de Azevedo e Dona Maria das Dores, iniciando na rua Olímpio Gomes Branquinho, no bairro Nossa Senhora das Graças, até a rua Ayrton Senna, do bairro Interlagos. Todas, vereador Adair Otaviano de Oliveira. Indicação número CM 104/2017. Solicitando que seja estudado junto ao órgão competente da administração a possibilidade da realização da limpeza da pista de Cooper, situada na Avenida Ayrton Senna da Silva, do bairro Interlagos ao bairro Novo Paraíso. Indicação número CM 235/2017. Solicitando que seja estudado junto ao órgão competente da administração a possibilidade de realização da limpeza de 3 lotes de propriedade da Prefeitura Municipal de Divinópolis, estando primeiro situada a rua Nova Almeida, próximo ao bar do Geni, da Geni, e o segundo da rua Josias Gonçalves Rios, em frente ao número 31, e o terceiro na rua Alcobaça, todos do bairro Dom Cristiano. Fotos em anexo. Indicação número CM 356/2017. Solicitando que seja estudado junto ao órgão competente da administração a possibilidade da realização de uma pavimentação poliédrica na Avenida Berlim, entre as ruas Honduras e Rua Baviera, do bairro Vale do Sol. Todas, vereador César Tarzan. Indicação número 57/2017. Venho que seja estudada junto ao setor competente a possibilidade de fazer vistoria nos postes de madeira e casa que for necessário fazer a substituição por um poste de concreto, localizada na rua Curitibanos, número 361, no bairro Campina Verde. Indicação número 58/2017. Que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de fazer os redutores de velocidade nos seguintes trechos: Rua Anita Garibaldi, próximo ao número 80, bairro Catalão, e Rua Mercúrio, próximo ao número 141, no bairro São João de Deus. Indicação número 62/2017. Que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de trocar as lâmpadas da Praça Benedito Valadares por lâmpadas LED. Todas, vereador Cleitinho Azevedo. Requerimento número 28/2017. Solicita informações sobre a documentação entregue ao setor de patrimônio imobiliário da Prefeitura Municipal sobre a permuta de lotes desta municipalidade em pagamento de indenização a favor da contribuinte, senhora Leonídia Correia Valadão. Vereador Cleitinho Azevedo. Indicação número 66 de 2017. Que seja realizada a abertura da Rua Espírito Santo, próximo à caixa d'água, e término do asfalto ligando a Rua Espírito Santo com a Rua São Vicente, no bairro Alto São Vicente. Que seja instalado a sinalização necessária à Rua Pedro Pires, no troncamento da Rua Fortuna, entre as ruas Rio Grande do Sul, Maranhão, nos bairros São Sebastião. Que seja encaminhada essa indicação ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, solicitando ao órgão competente a possibilidade de realizar um estudo de viabilidade para a implantação de um redutor de velocidade na Rua Mercúrio, no bairro São João de Deus. Todas, vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 25/2017. Solicitando relatório do número de pedidos de protocolo na Prefeitura dos postes de iluminação pública da cidade de Divinópolis, no período de 2008 a 2016. Requerimento CM 26/2017. Solicitando planilhas gráficas, documentos que comprovem a regularização fundiária das casas do bairro Grajaú. Requerimento CM número 29/2017. Qual o requerimento que seja solicitado a informação sobre qual órgão, o número do telefone e o nome do servidor encarregado de fiscalizar todas as áreas, meio ambiente, limpeza, shows, eventos, fornecimento de água da Copasa, limpeza de lotes particulares, vendas ilegais, ambulantes, entrada de menores em festas, matadouros, vigilância sanitária, serviço de inspeção, transporte coletivo e outros. Solicitando ao órgão competente a relação dos maquinários e imóveis publicados no município de Divinópolis, com endereço completo, bem como a descrição e estado em que se encontra essa unidade. Requerimento CM número 30/2017. Vereadores Janete Aparecida e Cleitinho de Azevedo. Requerimento CM número 31/2017. Requerendo gráficos ou documentos que apresentem a situação que se encontram os aluguéis sociais do município, estudo psicossocial das famílias, quantas são assistidas e que aguardam inserção em programas habitacionais e o custo no momento para a manutenção de cada uma. Todas, vereadora Janete Aparecida. Indicação número 150/2017. Que seja estudado junto ao órgão competente fazer a pavimentação poliédrica na rua Geraldo Amaral, entre as ruas Estados Unidos e Canadá, no bairro Dona Rosa. Indicação número 287/2017. Que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de fazer instalação de um redutor de velocidade na rua Olímpio Gomes Branquinho, próximo ao número 761, no bairro Nossa Senhora das Graças. Indicação número 288/2017. Que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de fazer limpeza do canteiro central e nas laterais do canteiro da rua José Simão, da entrada do bairro São Caetano, fazer o patrulhamento embaixo da rede da CEMIG, que está desativada na rua José Oliveira Lima, no bairro São Caetano. Todas, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 272/2017. Solicitando que seja verificado a possibilidade de alteração na forma de marcação para cadastração de cães e gatos e aumento do número de atendimentos diários na Crevisa. Indicação número 345 de 2017, solicitando que seja verificada a possibilidade de estudos para implantação de sistema de captação de água pluvial na rua Ibirité, entre a rua Olinda e Praça Nelson Peregrino, no bairro Bom Pastor, bem como recapeamento asfáltico da mencionada rua em toda a sua extensão, Praça Nelson Peregrino até a rodovia MG-050. Indicação número 406 de 2017, solicitando que seja verificado a possibilidade de estudos junto ao órgão competente para implantação de semáforo ou rotatória na Avenida Paraná, esquina com a rua Cascalho Rico, no bairro São José. Todas, vereador Josafá Anderson. Indicação número 34 de 2017. A retirada de uma árvore Pinus localizada na Avenida Antônio Neto, em frente ao número 415, no bairro Danilo Passos 2. Indicação número 206, 2017. Proceder o patrulhamento da rua Persília Ferreira Vasconcelos, número 61, no bairro São Caetano, nesta cidade. Indicação número 354 de 2017, que seja realizada a limpeza da rua Francisca Cândido de Jesus, entre a rua Brasília e rua Caracas, no bairro Belvedere 2. Todas, vereador Raimundo Nonato. Requerimento número 22 de 2017. Solicitando ao órgão competente um estudo técnico sobre a possibilidade de calçamento ou asfaltamento da linha de ônibus no bairro Santo André com respectivos custos. Vereador Raimundo Nonato. Indicação número 393 de 2017. Solicitando o estudo e elaboração de um projeto para passagem de pedestre junto à ponte do Córrego Flecha. Indicação número 394 de 2017. Solicitando asfaltamento e iluminação do encontro da Praça Eliseu Zica e asfaltamento do quarteirão da Rua Marechal Floriano entre a Praça e a Rua Amazonas, no bairro São José. Indicação número 395 de 2017, solicitando a limpeza do campo de futebol do bairro Ipiranga. Todas, vereador Renato Ferreira. Requerimento número 027 de 2017, que seja encaminhado ao secretário municipal de saúde a solicitação de cópia do contrato entre o município e a empresa prestadora de serviço na UPA Padre Libério. Requer ainda que faça constar no expediente a cópia de inteiro teor da justificação que fundamenta este requerimento. O gabinete tem recebido alguns questionamentos com relação ao cumprimento de alguns pontos do contrato, por isso se faz necessário a cópia do referido contrato para verificação da veracidade dos pontos questionados. Vereador Renato Ferreira. Indicação número 210 de 2017, solicitando que seja estudado, junto ao órgão competente do Executivo, a providência no sentido de iluminar a Praça Flávio Montarque ao lado do CRAS, a Avenida Antônio Neto, no bairro Danilo Passos 2. Indicação número 408 de 2017, que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de poda de árvore no número 131 e capina com retirada de entulhos neste mesmo quarteirão da rua Bahia, Minas, no bairro Esplanada. Indicação 409 de 2017, que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de poda de árvore e operação tapa-buraco na rua Lavras, número 700, bairro Catalão. Todas, vereador Rodrigo Caboja. Indicação número CN 086 de 2017, que seja providenciada a implantação de quebra-molas com a devida sinalização na rua Nova Almeida, próximo ao número 420, no bairro Oliveiras. Indicação número CM 268 2017, solicitando do órgão competente que seja providenciado estudo sobre a possibilidade de ser procedida a pavimentação, calçamento na rua Augusto Oliveira Torres, esquina com a rua Lima, no bairro Padre Eustáquio. Indicação número CM 269 de 2017, solicitando do órgão competente que seja providenciado estudo sobre a possibilidade de ser procedida a pavimentação, calçamento na rua Lima, no bairro Padre Eustáquio. Todas, vereador Sargento Elton. Indicação número 370 de 2017, solicitando que seja realizada adequação de imóvel localizada no Buritins, ao lado do posto de saúde, para que a comunidade utilize o espaço como velório. Vereador Vicente de Paula Nego do Buriti. Indicação número 102 de 2017, solicitando que seja verificada a possibilidade de execução do seguinte serviço: que seja realizado estudo para instalação de semáforos na Avenida Paraná, nas ruas Caratinga, Cascalho Rico, Carbonita, no bairro São José. Indicação número 107 de 2017, solicitando que seja verificada a possibilidade de execução do seguinte serviço: que seja realizado estudo para a troca da grade de proteção localizada na rua Pataguases, número 525, com a Avenida Paraná, no bairro São José. Indicação número 177-2017, solicitando que seja verificada a possibilidade de execução do seguinte serviço: patrulhamento da rua Jacarandá, próximo ao número 201, no bairro Jardinópolis. Todas, vereador Zé Luiz da Farmácia. Sem mais, senhor presidente.
Agradeço a nobre vereadora pela leitura das indicações. Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios de comissões. Não havendo, passo a palavra à tribuna.
Senhor presidente, como presidente da Comissão de Direitos Humanos,
pois não,
gostaria de fazer a leitura de um breve relatório aí de desempenho dos funcionários dos direitos humanos da casa. Apesar de ter sido nomeados na quinta-feira passada, eu e meus amigos Tarzan, César Tarzan e Cleitinho, vou dar uma leitura aqui dos trabalhos realizados pela comissão, que é muito importante para que todos saibam. Referente à orientação jurídica, em geral foram 10 atendimentos no mês de janeiro. Referente à orientação jurídica sobre detentos, foram 7. Referente à solicitação de segunda via de documentos, é um trabalho muito louvável que faz a Comissão de Direitos Humanos, foram 37 atendimentos. Referente à solicitação de providências, 7. Ou seja, um total de atendimento mensal aí de 61 atendimentos. Só para esclarecer aí a importância da Comissão de Direitos Humanos, no qual fazemos parte eu e os nossos amigos aí. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço a parte ao nobre vereador líder do PEM, Sargento Elton, e convido a tribuna Dona Neuza Maria Dias para fazer uso da tribuna livre, lembrando que a senhora assinou um termo que não pode sair do assunto. Terá 8 minutos para exposição e, se precisar, mais 2 minutos para ser aprovado.
Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, o senhor Odair Otaviano, vereadores presentes e plenária. Sou Neuza Maria Dias, divinopolitana, 60 anos, professora alfabetizadora. Há 4 anos atrás, quando falei com os ilustres vereadores e para a plenária, não percebi o grande erro que estava cometendo. Mas a sábia plenária percebeu, pois não reelegeram 11 dos 17 vereadores. Pois continuo sem minha casa, que foi inundada devido ao erro de projeto e execução de sucessivas administrações do Poder Público Municipal. Tento agora corrigir o meu erro. Preciso falar não com ilustres vereadores, mas com vereadores atuantes. Sou do povo, sou povo. Não tenho procuração, mas vou usar. Estamos fartos. Chega. Não aguentamos mais vivermos com os nossos direitos desrespeitados. Nem mesmo sentença transitada e julgada com ordem de execução, o cumpra-se, faz com que o poder público se mova. Estou me referindo à sentença número 0.223.11.011.72.9. Enfim, não respeito o direito do cidadão, nem mesmo com o poder jurídico, quando determina o poder jurídico. Estranho. Me faz lembrar Renan Calheiros. Eu, povo, estamos vigilantes a essas violações do direito da comunidade divinopolistana. Estamos guardando cuidadosamente nossas armas, nossos títulos eleitorais. 11 vereadores da gestão passada sabem o que eu estou dizendo. Sabem o poder dessas armas e a usaremos. Sei, alguns interpretarão minhas palavras como mágoas, ameaças, etc. Mas o que foi que eu fiz? Descrevi, relatei a minha história recente, que pode coincidir com a história de tantos outros da comunidade de Divinópolis. Enfim, os desrespeitados. E agora, encerrando. A harmonia de toda a comunidade será construída sobre 2 pilares. Primeiro, o cidadão com seus direitos respeitados. Segundo, a comunidade política que respeitou esses cidadãos. Serão por eles reconhecidas, respeitadas e reeleitos. Abraço a todos e com Deus.
Agradeço a tribuna.
Agora eu pergunto, o que cada vereador aqui presente, eu estive em 16 dos vereadores, com exceção do vereador Dr. Delano, que não estava presente, eu fui recebida pelo assessor dele. Como eu já falei, tem 6 anos que eu estou no jurídico, 16 anos que eu estou lutando para rever a minha casa. A minha casa que fica na rua Iguatama 146. Ela foi inundada e recebeu um laudo da Defesa Civil, que está inviabilizada para moradia. Há 5 anos eu moro num apartamento pago pelo aluguel social da Prefeitura. Posso dizer para vocês, para os vereadores e a plenária, que estou em tratamento psiquiátrico e tratamento psicológico, porque quando uma pessoa perde a casa dela, ela perde a identidade. Eu preciso morar, voltar a morar na minha casa. E eis a minha pergunta: o que cada vereador pode atuar e fazer com que eu resgate o meu lar, fazer com que eu resgate a minha paz, que eu volte a morar no meu lar, na casa que eu consegui dando aula, regente de turma alfabetizadora, anos e anos, e que agora eu não posso morar nela. Muito obrigado, eu espero a resposta de cada um de vocês, representante do povo de Divinópolis. Boa tarde.
Agradeço as palavras da tribuna, Neuza Maria Dias. E passo a palavra para os vereadores inscritos. Doutor Delano.
Boa tarde a todos que estão aqui, aos que estão em casa. Essa semana eu não pude estar aqui, mas o meu representante era o vereador Edson de Souza, em palavras e ações. Fui muito bem representado, muito obrigado pela representação que Vossa Excelência fez na minha pessoa, na minha ausência. Eu estava sofisticando os meus conhecimentos médicos para você que está em casa, para o município de Divinópolis. E graças a Deus consegui um pouco do meu objetivo. Todos percebem que a Câmara Municipal mudou, que a política mudou, que muitas coisas que não aconteciam passaram a acontecer. Percebem até que gente que comprava o Brasil esqueceu de comprar o diploma e está na cadeia. Por quê? Porque não tinham esperança que iriam para a cadeia. Então está mudando alguma coisa. Obviamente que cada um no seu tempo. O Brasil tem 30 anos de democracia contra 200 dos americanos. Então, nós somos uma jovem democracia em aprendizado. E se nós formos nomear na mão quem nos representou nesses 32 anos, é de chorar. Vai de sigla do meu ilustre partido, a última ali, todos. Cada um pior que o outro. Então, por isso que eu não represento de jeito nenhum sigla. Está ali líder, enquanto interessa a você que está em casa, que me colocou aqui. Eu trabalho é para você. Eu trabalho é para você. Não trabalho para partido, nem para governo, de jeito nenhum. Nenhum. Serei e estarei líder enquanto convier você que está em casa. A hora que chegar qualquer projeto aqui que não te convier, pode ter certeza que é não. Não. Sou vereador independente. Independente. Graças a Deus. Mas todos perceberam que não existe mais o complô, que não existe mais o amiguinho, que não existe mais, como diz na internet, mimimi, não tem muito tempo de ver não, mas eu escuto, eu vejo uns termos lá. Não tem isso mais. A Câmara está completamente diferente. Olha que beleza, completamente diferente. Tem de todos os tipos aqui. De todos os tipos. Foi quem você escolheu para estar aqui. E a culpa dessa Câmara é sua. Porque foi você que escolheu essa representatividade. Então aqui tem de tudo. De tudo. Tem de profissões eletivas, a donos de comércio, a empresários, representando o povo. Então nós somos os seus representantes. E mudou. E mudou. Está diferente. E para melhor, eu acho. E na visão de todo mundo também. Iniciamos aqui um trabalho há duas semanas atrás, e o vereador do meu partido que me representou muito bem, e é minha referência, o Edson Souza, é minha referência, poderia ser meu pai, inclusive tem um filho praticamente da minha idade, médico também, e competente, cirurgião plástico. Então ele sabe muito bem o que é que nós passamos no decorrer da nossa formação, que não é fácil. Não é fácil se intelectualizar num país que não quer intelectuais. Porque quando a gente não pensa, é melhor. Por isso que tem vários projetos aí, entre eles, não dá bomba e por aí vai. Mas por que eu entrei no termo que a política mudou? Eu, através do consenso de 3 vereadores, eu vou estar presidente da Comissão de Saúde. Talvez nos 2 primeiros ou no primeiro ano nós vamos discutir essa situação, que ao meu ver deve seguir, sem sombra de dúvida, o mandato do presidente. Mas isso nós vamos discutir entre nós. né? Eu nunca vi lugar nenhum no mundo que fosse diferente. Então nós vamos entrar num acordo, até porque a Câmara Municipal tem um representante, mas a Câmara Municipal, além do povo, ela é administrada por 17 vereadores. Então é o consenso aqui que vai sobressair sempre, porque agora acabou a política da repressão. Né? Às vezes ela até existiu em algum momento, mas ela acabou. Então, através dessa introdução, eu pedi algumas coisas importantes, porque nós estamos vendo a cobrança dos deputados aí na mídia. E eu pedi que todos mandassem para o meu gabinete, todos, os que vêm bicar aqui em Divinópolis, que começou a bicar agora, porque tem a eleição deles é agora, né, o ano que vem. Então tem gente que nunca veio, começou a dar uma bicadinha. Só biquinho, viu? Só biquinho. Cuidado. Cuidado. Pedi todos, todos. Eu quero que vocês mostrem para o povo de Divinópolis o que que os senhores excelentíssimos fizeram para Divinópolis 2016. Eu tive uma surpresa. Eu tive uma surpresa. Não, Delano, eu vou mandar as emendas de 2010. Você não entendeu. Eu quero de 2016. Eu tenho aqui. Não vai dar tempo, mas nós vamos trabalhar isso. Eu vou começar sem críticas nenhuma, pelo contrário. Como eu disse, eu represento uma sigla que não tem amor nenhum. Eu represento é você, ao povo. Eu preciso de ser eleito, né? Eu não posso ser eleito sem partido, porque nem voto eu teria. Eu não podia ser voto aqui. Então, fui para o PMDB, no qual fui o vereador mais votado do partido. Né? Aí, sou líder por consenso, sou líder por direito, graças a Deus, né? Em número de votos, graças a Deus. Mas totalmente independente, hein? Torna a lembrar. Que não tem jeito de pôr carapuça e amarrar, não. Mas não tem mesmo. Não tem mesmo. E aí, então, o primeiro vereador em pauta de hoje vai ser o vereador Fabiano Tolentino. Vamos para Sabatina. Por que que nós vamos para Sabatina? Porque foi aqui que ele foi eleito com uma grande quantidade de votos. Eu tive muitas surpresas. Umas agradáveis e outras totalmente desagradáveis. Que vocês vão ficar impressionados. Aí o Fabiano Tolentino, porque nós vamos continuar esse trabalho com todos os vereadores, inclusive com alguns, como eu disse, que vieram bicar aqui, deputados, e eu torno a dizer para vocês, gente, é muito importante que nós nos conscientizemos quem que nós vamos colocar para nos representar na próxima eleição. Por quê? Fabiano Tolentino, 2016. Fabiano, o que que foi que você deu para Divinópolis em 2016? Resposta. Doutor Delano, gabinete vereador doutor Delano. Em 2011, 2014, eu dei 3.295.000. Mas a pergunta foi, o que o senhor fez para Divinópolis 2016? A resposta foi, em 2011, 2014, eu dei para Divinópolis 3.295.000. Ótimo. Aí, continuando, em 2015, ele já estava no segundo mandato. No segundo mandato, o vereador Fabiano Tolentino deu R$361.000, conforme listado abaixo. Assistência social, 100 mil, cultura, 70 mil, educação, 70 mil, esporte, 121 mil, totalizou no ano de 2015 o valor de R$361.000. E aí veio minha preocupação. 3.295.000, obviamente eu estou falando de fechamento de mandato que ele mandou, né? 11, 14. Mas é uma desproporção. E agora ele me mandou, de 2015 apenas, R$360.000. Fiquei preocupado. Mas ao mesmo tempo eu tinha que apresentar isso para vocês. Sabe por quê? Porque a gente tem que falar as coisas com conteúdo. E isso é documento, né? O Fabiano me mandou um documento. Está aqui, ó. Está assinado. Ele me mandou um documento. Só que agora, falar, papagaio fala. E se ensinar, ele fala até melhor que a gente. Até papagaio fala. Como mudou a política, esses 17 representantes que estão aqui, mas nós temos que ir atrás desses 3.600.000 para ver se eles chegaram mesmo, se for para esse lugar. E iremos direcionar a cada comissão o valor que Vossa Excelência direcionou. Eu estou quente na saúde. Quentinho. O meu orçamento é 25%. Olha que delícia, hein? É 700 milhões, que é o previsto, mais ou menos. Vamos pôr 25% de 700 milhões, é mais ou menos 150 milhões. Ah, que delícia. Ah, secretário, me aguarde. Me aguarde. Né, apesar de ser meu colega, mas aqui você não é meu colega. Aqui você é secretário de saúde. Então, 25% do orçamento é nosso. Comissão de Saúde. E aí, Ademir, mãos à obra. Mãos à obra como secretário da Comissão de Saúde. E vamos dar prosseguimento. O próximo deputado da Inquisição, da Sabatina, é o deputado estadual também, Fábio Avelar. Mas seguem as cenas dos próximos capítulos para quinta-feira, tá? Não pode falar tudo uma vez. Mas agora eu precisava de entrar no outro assunto. Comissão de Saúde. A Comissão de Saúde nessa casa, ela, eu vou ter só poucos segundos, mas ela vivia lá na porta do São João de Deus e na porta da UPA. Isso não foi feito Comissão de Saúde, não. Nós não fomos contratados para ser porteiro, não. Nós fomos contratados para ser presidente de Comissão de Saúde. Então tinha presidente de comissão que vivia na porta da UPA e do São João de Deus. Eu não fui contratado para ser porteiro, não. Eu fui contratado foi para ver para onde que o dinheiro do povo vai. E aí lá vai. Estamos liberando a agenda da Comissão de Saúde. Aonde tiver dinheiro público municipal, a comissão estará. Nos aguarde. Boa tarde.
Agradeço as palavras do Novedil Delano, doutor Delano, líder do governo nesta casa, e passo os trabalhos ao presidente Adair Otaviano.
Dando sequência à fala dos novos vereadores, passaremos agora ao próximo vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Pela ordem, presidente, eu tenho uma reunião com o secretário municipal de saúde, eu peço a sua permissão para que eu possa ir e retornar aos trabalhos.
Tenha permissão, vereador.
Boa tarde, senhoras e senhores, cumprimento meus novos colegas vereadores, aos funcionários dessa casa, aos presentes nesse plenário, também cumprimento a tribuna, a Neuza Maria Dias, a qual tem todo o meu apoio e solidariedade. Bom, senhor presidente, o primeiro assunto que trago nesta tarde é com relação à necessidade de recapeamento lá da Avenida Antônio Neto, no bairro Danilo Passos, que é a principal avenida do bairro. Já morei no Danilo Passos, lá tenho amigos, parentes, familiares, bairro que eu conheço muito bem, lá morei durante 18 anos da minha vida, e sei como esse trecho é importante para quem entra e sai no bairro. Os moradores precisam ter condições de trafegar pelo local sem medo de estourar um pneu, cair um buraco, sofrer consequências piores por falta de atenção do poder público. Recentemente, na semana passada, foi feita a operação tapa-buraco no local para resolver, mesmo que de forma paliativa, a situação em que a rua se encontrava. Desde já agradeço ao executivo, peço que o local seja melhor cuidado e, se necessário, seja feito um reforço no asfaltamento ou algo que seja mais duradouro, já que apenas com uma chuva a situação volta a se perdurar ali, a continuar, o problema acaba voltando. Dentro desse projeto aí também, né, dentro desses assuntos de pavimentação, a gente entra no assunto da rua Embaúbas, que fica no bairro Padre Herculano, local que o senhor prefeito Galileu conhece muito bem, até nos encontramos, né, no período eleitoral, justamente nessa rua, a qual caminhamos ali juntos. E o prefeito conhece então muito bem, ouviu de pais, alunos que moram ali no local. Quando chove, nem mesmo os filhos conseguem ir para a escola, pois a rua fica intransitável e os ônibus escolares não conseguem chegar até as casas. Muita gente, né, a gente explica aí para a população de Vinopolitana, essa rua Embaúbas, é a rua que sai ali do bairro Jardim das Acácias, inclusive também muito próxima à casa, né, do nosso nobre colega aqui também, Nonato, citando aqui o nobre Edil também, que pode nos ajudar aí nesse problema, atender aí também essa demanda. A rua fica intransitável, os ônibus escolares não conseguem chegar até as casas. Na semana passada, durante uma manobra, né, pela situação lamentável a qual a rua se encontra, um cano da Copasa acabou estourando numa manobra de um ônibus. Então, realmente aí você vê, para estar chegando na rede, na rua, né, esse ônibus, para conseguir atingir um cano da rede, e ali foi perdido mais de 24 horas de líquido ali, enfim, né, de litros de água que acabaram sendo ali desperdiçados por causa desse lamentável incidente. Hoje mesmo, a moradora
do bairro Azeli, que esteve no meu gabinete, moradora dessa rua, fez o mesmo pedido. Pedido também que fez a moradora Laysa, lá da rua Embaúbas, sabe muito bem esse problema, só quem vive, né, sofre aí na pele e sabe bem aí dessa demanda. Segundo ela, os carros ficam ali impossibilitados de transitar também quando chove, e o prejuízo fica maior ainda quanto a esses moradores. Fica indignado com situações desse tipo, senhor presidente, porque o povo de Divinópolis não merece passar por isso. Bairros sem o mínimo de condições de trânsito, e não estou falando em luxo, né? A gente não fala em luxo, fala em condições de viver em paz, né? O mínimo de dignidade que a população que paga seus impostos em dia merece. Então, fica aí nossa reivindicação mais uma vez quanto a essa lamentável situação, e também nosso apelo mais uma vez ao executivo. Quero agradecer o trabalho de tapa-buracos feito na rua Ayrton Senna. Reitero também o pedido de limpeza às margens da via, feito pelo nosso nobre colega vereador César Tazan. Né, ali também as pessoas praticam suas atividades esportivas, né, fazem o Cooper, sua caminhada ali naquela via, às margens da avenida Ayrton Senna, na qual também a gente volta a falar no período de chuvas, fica lamentável ali a situação, né? Formam-se postos e postos, alagamento, para ver aí também essa situação de escoamento ali na avenida Ayrton Senna. Foi uma bandeira da nossa campanha, fizemos ali diversas reuniões com moradores do bairro Dona Quita, do bairro Paraíso, enfim, todos os moradores que ali usam aquela via. Mas desde já, mais uma vez também, a gente agradece ao executivo, pelo menos ali pelas obras feitas de tapa-buraco naquela via. Quero falar também, senhor presidente, sobre o nosso pedido em conjunto, liderado pelo colega Sargento Elton, né, mentor aí de toda essa ideia, sobre auditoria nas contas da prefeitura. Já estamos percebendo a boa vontade do executivo, do prefeito Galileu, entender esse pedido e instalar auditoria. Quero dizer que estou satisfeito de ver a iniciativa do prefeito em nos atender, até porque precisamos de transparência. A palavra-chave, acima de tudo, que a população quer ver, que os vereadores, enfim, de qualquer divinopolitano quer ver nessa gestão. Então, desde já, tem todo o nosso apoio, mas agradeço e peço encarecidamente que o senhor prefeito, nosso prefeito, seja justo e siga com essa auditoria até o fim. Nós vamos acompanhar e analisar de perto todos esses documentos ao final dela. Queremos clareza, clareza nas contas públicas e nosso compromisso com o cidadão. Ontem participei da reunião da rede de vizinhos protegidos no bairro Bom Pastor. Quero agradecer o Kenny pelo convite. Também aqui tivemos a presença ilustre lá do nosso novo colega vereador Cleitinho Azevedo, que também teve o vereador Cleitinho, que inclusive, né, deu muitas ideias, acrescentou muito nessa reunião. Tivemos também a participação do diretor de projetos da CETRANS. Uma das grandes demandas foi a sinalização da rua Pedro Pires. Também tivemos aí ontem, entre outras demandas, a limpeza dos lotes ali, que são muitos ainda naquela região, apesar de ser considerado um bairro nobre, ou ainda o bairro Bom Pastor. Isso foi documentado e passado aí, inclusive, para os setores responsáveis, competentes da prefeitura, para analisar melhor essa situação, olhar com mais carinho ali a situação do bairro Bom Pastor. A situação do bairro Bom Pastor ali, são várias vias que o mato toma conta, inclusive em muitas fotos foram documentadas, já foram repassadas então aos órgãos competentes da prefeitura, urubus no meio da rua ali, verdadeiras situações de lixo, lixão que a gente encontra em vias movimentadas e totalmente habitadas no bairro Bom Pastor, acreditem se quiser. Quero agradecer mais uma vez pelo convite e também reiterar aqui todo o nosso apoio quanto à rede de vizinhos protegidos e parabenizar pela união que os moradores têm, a preocupação, a gente já vê resultados plausíveis, e dizer também, né, quanto a essa questão, que tem todo o nosso apoio e solidariedade, e eles estão cobrando apenas o básico do executivo, apenas o básico está sendo cobrado, então, quanto a essa relação, que é a limpeza, a iluminação pública, necessidades básicas, né, que nem deveriam estar aqui sendo abordadas, já de direito do cidadão que paga IPTU. Inclusive, esses moradores que estão cobrando o básico prometem mover, caso não seja feita essa limpeza nessas ruas, uma ação popular, né, pedindo então, pagando o seu IPTU em juízo, né? Essa ação, essa ideia deles, esse questionamento deles é totalmente legal, que pode vir a muito em breve aí, até mesmo causar prejuízo ao executivo, né, caso essas demandas também não sejam atendidas. Bom, quase finalizando aqui a nossa fala, gostaria de destacar sobre um assunto que tem assustado muito, que é a febre amarela. Todo mundo sabe, doenças graves como a dengue, zika, chikungunya, sendo aí, sendo espalhadas aí, vendo em todos os lugares, né, proliferadas através do mosquito Aedes aegypti, uma delas é a febre amarela, tem nos preocupado bastante. Esses dados, com exclusividade, hoje tive acesso, foram encontrados na cidade de Divinópolis hoje, né? Essa notícia vai vir à tona aí para a imprensa, obviamente, aí dentro, talvez, de poucas horas. Dois macacos mortos em Divinópolis, encontrados com febre amarela. Né, podem ser aí, claro, serão feitos todos os exames, mas a suspeita é clara, evidente, como esses macacos vieram a óbito. Então, a febre amarela, gente, está chegando à nossa cidade, vamos tomar cuidado, vamos vacinar contra a febre amarela, que realmente, ontem inclusive quero até agradecer aqui todo o trabalho do pessoal, brilhante trabalho lá no posto de saúde do bairro Bom Pastor, onde ontem fui vacinado lá e fui muito bem atendido. A vacina, gente, é a única forma de não contrair a febre amarela. Então, ontem fomos vacinados, sou imunizado. Então, vacine você também, todos os cidadãos, procurem os postos de saúde, principalmente para quem vai viajar no carnaval. A febre amarela já chegou em Belo Horizonte, está na nossa região. Então, pessoal aí que vai viajar, pedimos encarecidamente que vacinem nos postos de saúde, pois o carnaval está aí há 12 dias e apenas 10 dias. Então, são 10 dias, né, para a imunização estar aí, realmente, nosso corpo estar imunizado contra a vacina. Então, além disso, temos outras demais doenças, cada um deve fazer a sua parte. Finalizando a minha fala, senhor presidente, quero elogiar toda a limpeza e organização. Recebemos, claro, algumas reclamações através de associações de moradores. Aliás, foi uma única reclamação, na verdade, não foi feita direto a mim, foi feita através de outros colegas vereadores, mas quero aqui citar por ser um frequentador, um usuário da casa, que é o Buds, que fica localizado na Itamarandiba, no bairro Bom Pastor, a qual cumprimento Thiago Pata, um dos sócios representantes da casa, que está aqui hoje em plenário. É uma casa que tem todos os alvarás de funcionamento, com corpo de bombeiros, tem todo um amparo técnico, uma casa que emprega 18 funcionários. Então, essa casa gera 18 empregos diretos, bandas, DJs, artistas. 18 funcionários, fora bandas, DJs, artistas, né? Locais aí que a casa, obviamente, também compra, né, de representantes. Então, são gerados também outros empregos indiretos através do Buds, uma das mais novas e conceituadas casas noturnas de Divinópolis, onde tem aí, atendendo todas as normas, incentiva também a cultura em Divinópolis. Se o poder público não tem totais condições, a gente entende, mas também não vamos atrapalhar quem incentiva de forma privada, mas cobrando com preços justos. E essa casa atende todas as normas técnicas, tem duas portas de entrada, inibindo então a questão acústica ali de proliferação. Mais 2 minutos, senhor presidente, para a conclusão da fala.
Concedo mais 2 minutos.
Então, a gente pede encarecidamente também um pouco mais de paciência. Não incentivamos nenhum tipo de baderna nas ruas, como vemos aqui na Savassi. Até cumprimento também a grandiosa operação da PM feita aqui no último sábado, né, na noite do último sábado. Realmente, a quebradeira que é feita ali naquele lugar, a falta de respeito que estava acontecendo ali naquela região, né, por... A gente não vai chamar nem de jovens frequentadores, mas é pessoa mesmo que quer quebrar tudo, é vagabundagem, quebrar garrafas, espalhar lixo pelas ruas, né? E também, ponto ali, a gente já viu o consumo de drogas sendo explícito ali naquela região. Então, parabenizo a PM e um lugar totalmente ao contrário, é uma casa noturna. Ali, porque a casa noturna funciona às quintas, sextas e sábados, o Buds. No domingo, ali pela manhã, pode passar a rua, está totalmente limpa. A Itamarandiba é uma região de bares, mas, porém, frequentadas por um público bonito, um público inteligente e consciente. Então, combatemos qualquer tipo de algazarra e desordem, mas sejamos justos com aqueles que são profissionais e respeitam seus limites, no caso, a casa aí, o Buds, que funciona ali na rua Itamarandiba. Por hoje... São essas minhas palavras. Senhor presidente, cumprimento a você em casa que nos assiste pela TV Câmara, TV Candidez, aos colegas aqui do plenário, a vocês que nos acompanham. Muito obrigado, até breve.
Queremos agradecer também a fala do nobre vereador Roger Viegas e em seguida passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador José Luiz.
Excelentíssimo senhor presidente Adair Otaviano, na pessoa do qual cumprimento todos os membros da mesa, colegas vereadores, quem nos assiste pelos canais de TV, pessoal do auditório, uma boa tarde a todos. Cumprimentar a dona Neuza Maria Dias, sem a casa, na rua Ibatama, número 146, no Bom Pastor, veio fazer a sua reivindicação com muita seriedade e propriedade, né? Tivemos lá no espaço onde ela se referiu, realmente a casa, pelo que a gente viu, de início ela tinha quase o nível da rua. Hoje ela está mais de 1 metro abaixo. Então é uma situação caótica, onde tem uma inclinação forte da rua que desce a água, parece que não tem uma boa canalização. a Marília, que a gente deu uma olhada lá, ela é muito insuficiente para absorver compostado o número de água. É uma situação que devemos realmente olhar. Não estou te prometendo, dona Neuza, mas estou reafirmando que coragem, determinação e meios, né? Vamos buscar meios para a gente encontrar uma solução para a senhora. Gostaria de que vocês refletissem comigo, tanto os colegas, o auditório, o pessoal de casa. É uma pequena reflexão para a nossa vida diária. É chamado prefeito de saúde. Guarde o coração em paz, à frente de todas as situações e de todas as coisas. Todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Apoie-se no dever rigorosamente cumprido. Não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. Cultive o hábito da oração. A prece é a luz na defesa do corpo e da alma. Ocupe seu tempo disponível com um trabalho proveitoso, sem esquecer o descanso imprescindível ao justo refazimento. A sugestão das trevas chega até nós pela hora vazia. Estude sempre. A renovação de ideias favorece a evolução do espírito. Evite a cólera. Enraivecer-se é animalar-se, caindo nas sombras de baixo nível. Fuja a maledicência. O lodo agitado atinge a quem o resolve. Sempre que possível, respire a longos, altos e não ouvide o banho diário, ainda que ligeiro. O ar puro é precioso e alimento, a limpeza é simples obrigação. Coma pouco. A criatura sensata come para viver, enquanto a criatura imprudente vive para comer. Use a paciência e o perdão infatigavelmente. Todos nós temos sido caridosamente tolerados pela bondade divina, milhões de vezes, e conservar o coração no vinagre da intolerância é provocar a própria queda na morte. É uma leitura do livro Aulas da Vida, de Chico Xavier, ditado por André Luiz. Falando de infraestrutura, a rua Marquês de Olinda já tem já alguns anos, já foi mencionado, né, através do deputado federal Jean Martins, a situação para asfaltar essa rua. Quem mora no bairro São José sabe bem onde ela se localiza, começando próximo à Avenida Amazonas, direcionando até a antiga Divinópolis Diesel, mas é uma rua de acesso, de escoamento, e ela está bem intransitável. Não só essa rua dessa forma, mas como o trecho lá do Ribeirão, as margens lá do Ribeirão e adjacentes, o mato está bastante grande, é um esconderijo ou um ninho para os nossos irmãozinhos improvidentes, né, no uso das drogas e outras situações, tem feito um bom uso desse espaço, que é bastante propício para essas atitudes. Então, fizemos também essa solicitação, que encaminhei, né, o ofício 008-2017 ao nobre deputado federal Jamim Martins, solicitando informações sobre a emenda parlamentar de sua autoria, que seria destinada para a pavimentação asfáltica da rua Marquês de Olinda, no bairro São José. Pois os moradores, né, têm nos procurado para obter informações sobre o andamento desta obra, né, da emenda parlamentar. Sabendo da sua disposição e empenho em destinar recursos para a nossa cidade, e estarei aguardando o retorno sobre o andamento dessa emenda parlamentar, que se faz muito importante para o desenvolvimento da região sudoeste. Falando também um pouco da área de saúde, tivemos eu, os colegas, né, do gabinete, tivemos uma fala bastante proveitosa com o gerente, né, o gerente geral ou gestor da Casa São Bento Mene, uma casa que na nossa região é pouco se tem, e a forma como ela foi iniciada, que tinha o apoio do SUS, hoje está desfeita desde dezembro. Tivemos então a receptividade do Alex e também da supervisora geral, irmã Lourdes, uma pessoa super carismática, nos informou toda a sistemática. Vou relatar algumas coisas aqui escrito, porque muitas coisinhas na minha cabeça para essa sintonia. Então, na última sexta-feira, onde tive a oportunidade de conversar com o gerente geral, o senhor Alice Augusto de Almeida, e a supervisora geral, irmã Lourdes Vieira, e nos apresentaram os serviços prestados pela clínica e também a crise financeira a qual se encontra. Em 1980, a clínica atendia pacientes psicóticos com esquizofrenia. Hoje a clínica teve que se adequar às novas demandas emergentes, pois surgiram novos pacientes que são alcoólatras drogáticos, aqueles que têm um quadro de depressão e idosos com psicogeriatria, que são pacientes mais idosos que possuem algum transtorno mental. Por isso tiveram que criar novos projetos terapêuticos para atender essas demandas. Segundo o gerente Wallace, hoje o grande problema é o subfaturamento do SUS. O contrato venceu em 2 de junho de 2016 e na época foi realizada uma reunião com o então secretário municipal de saúde, que prorrogou o contrato por 7 meses, que venceu no dia 2 de janeiro de 2017. Desde dezembro, a clínica não recebe mais pacientes pelo SUS, somente aqueles que possuem plano de saúde, devido ao encerramento do contrato, em que a diária da tabela do SUS era de R$ 49,70. Neste valor da diária, estão embutidos os serviços de hotelaria, alimentação, equipe de colaboradores interdisciplinares, medicamentos, material de limpeza e também os exames laboratoriais, que são terceirizados e não são feitos pelo SUS. A tabela do SUS não tem reajuste há 8 anos, tornando-se inviável o atendimento por trazer um déficit mensal à clínica. Após o término do contrato de dia 2 de janeiro de 2017, o gerente Wallace e o secretário municipal de saúde, Dr. Rogério Barbieri, estiveram reunidos 2 vezes para juntos buscarem possível solução para resolver a situação. Uma das sugestões em pauta com o secretário de saúde é rever a possibilidade de aumentar o custo da diária. Outra saída que o gerente da clínica São Bento Mene, o senhor Wallace, também está buscando traçar metas no hospital para que os pacientes internados recebam um tratamento terapêutico no qual eles terão um resultado mais rápido, possibilitando essa fila de espera possa caminhar mais rápido. Hoje existe uma fila de espera de diversas região, na média de 100 pacientes que estão cadastrados no SUS Fácil, que é um cadastro único no qual todos os pacientes necessitados de internação são cadastrados. É um médico regulador e um médico regulador é responsável para analisar todos os pedidos solicitados e liberar aquelas situações que são mais urgentes. E todos os pacientes de Divinópolis e dos 54 municípios da região precisam entrar pelo SUS Fácil. A capacidade de acomodação de pacientes na clínica São Bento Mene no ano passado era de 155 leitos. E hoje, depois de uma reestruturação que foi realizada, tem a capacidade de 110 leitos. O objetivo dessa reestruturação foi a melhor qualidade... 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Qualidade dos serviços prestados e dar atenção mais humanizada aos pacientes internados. Hoje, a clínica tem 48 pacientes internados pelo plano de saúde, e esta verba não consegue cobrir todos os compromissos da clínica. Gostaria de pedir uma atenção especial a todos os prefeitos e secretários de saúde dos 54 municípios que fazem parte da macro-região, aos deputados federais e estaduais e ao governo do Estado, para que juntos amenizarmos essas dificuldades financeiras em que se encontra a clínica São Bento Mene. para que ela volte a atender com sua capacidade total e também oferecer aos pacientes uma atenção mais humanizada. Precisamos combater este preconceito que existe ainda, que a clínica só atende pacientes loucos. Hoje ela atende pacientes alcoólatras, drogádicos, aqueles que têm um quadro de depressão e idosos com psicogeriatria. As demandas mudaram. Vamos juntos lutar para não perdermos esta clínica que é referência na macro-região. Essas são as minhas palavras da tarde de hoje. Desejo a todos uma boa tarde, que possamos juntos abraçar essa causa que é bastante justa. Boa tarde a todos.
Agradecemos também a fala do nobre vereador José Luiz e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Permissão concedida, vereador.
Começa a minha fala nesta tarde, senhor presidente, agradecendo a Deus, em nome de Deus, e também agradecendo os agentes de saúde, ao PSF do Serra Verde, ao PSF do Conjunto Oswaldo Machado, e em especial os moradores voluntários que participaram do terceiro mutirão da campanha em combate à dengue, que nós realizamos neste sábado ali na região do Fortaleza, Serra Verde, Alto das Oliveiras, onde nós literalmente entramos nos quintais e retiramos vários objetos que poderiam ser criadouros do mosquito da dengue. E, devido ao sucesso, já foi solicitado, né, alguns através da rede social, sugerindo e solicitando que a gente também o fizesse ali na região do Candelário e Jardim das Oliveiras. Já estive em contato com a Cleusa, né, que é da Vigilância Sanitária, e pedi para que a gente organizasse, né, esse mutirão, que gastou dois caminhões ali da CEMUSA, fomos muito bem atendidos. Então a gente tem esse agradecimento aí com o pessoal da dengue, ali do combate à dengue. Senhor presidente, procurei a escola do legislativo desta casa, através do senhor Roberto Franklin, né, e do nosso amigo Samuel, para sugerir que a gente fizesse, até gostaria que deixasse registrado em ata, que a gente fizesse um fórum de desburocratização do serviço público, convidando alguns sindicatos, como o Sindicato dos Contabilistas, FIENG, CDL, Sinvest, Sindicato da Construção Civil, e também dos órgãos públicos, né, Meio Ambiente, Postura, Alvará, Vigilância Sanitária, Cadastro, para que neste fórum a gente colhesse demandas, queixas, sugestões para melhor atender e para desburocratizar o serviço público, que por hora, por falta mesmo de estrutura e também por falta de modernização, vem deixando a população um pouco contrariada. Em especial os pequenos comerciantes, quando vai requerer um alvará, eles colocam muito empecilho, né? Talvez alguma lei que esteja emperrando o bom procedimento desses órgãos, esta casa estará aberta. Até convido os nobres edis para estar nos apoiando nisso aí, sendo parceiro deste fórum que a gente pretende realizar. Não tem data marcada ainda, mas o Dr. Roberto Franklin já está trabalhando nesse sentido. Porque eu acredito, senhor presidente, que não adianta fazer lei em cima de lei. Eu acredito que a gente deve criar mecanismo, até mesmo para que se cumpra algumas leis já existentes. A questão, vou citar uma, é a questão de lotes vagos, né? Já tem duas leis que já existe, todavia não tem mecanismo eficiente que faça cumprir essas leis.
Uma parte, nobre vereador.
Concedido, nobre Edil.
Obrigado. Comungo com a ideia de Vossa Excelência. O Conde de Montesquieu, um dos grandes pensadores, né, do século XVII, ele nos alerta: muita lei, nenhuma lei. A estrutura de lei mais importante, mais vigente que nós temos, são os 10 mandamentos. Se todo mundo cumprisse os 10 mandamentos, nós poderíamos acabar com o arcabouço de leis. Então, essa produção de leis mortas, né, não o espírito da lei, mas a letra mesmo, a morte da lei, num cumprimento, traz uma frustração para a sociedade muito pior. Pior de não ter lei é ter uma lei que não é cumprida. Isso traz uma frustração para todo mundo. É a pior coisa. E nós temos que estar atentos. Então, o discurso, Vossa Excelência, que, por exemplo, que eu me curvo perante o respeito da sua vocação pública, comungo o seu discurso. Eu acho que nós temos muito que repensar sobre o quantitativo de produção de leis, seja municipal, estadual ou federal. Muita lei, nenhuma lei. Obrigado pela parte.
Agradeço as palavras do nobre vereador Edson de Souza e já conto com a parceria do mesmo. Então, senhor presidente, a gente, posteriormente, esse não vai ser um fórum, espero que não seja um fórum de palestras, mas um fórum que busque efetividade no serviço público, buscando soluções práticas e efetivas, para que daqui uns 3-4 meses a gente incentive o secretário de Economia, o Zé Alonso, né, que apresente para nós também, seremos parceiros, num projeto de aceleração da economia de Divinópolis. Divinópolis está parada, a gente primeiro vai buscar desburocratizar, estruturar os órgãos, e a gente vai cooperar no que for possível, e depois buscaremos esta, em parceria com a prefeitura, né, ela que vai ser a gestora, de acelerar a economia de Divinópolis. De cada 10 pessoas que nos procura, 8 traz currículo na mão. Então, convido, né, a todos os vereadores para que venha somar nesse fórum de desburocratização dos serviços públicos. Agradeço o tempo, senhor presidente.
Quero solicitar do nobre vereador vice-presidente que ocupe a presidência para que eu possa fazer uso da palavra.
Passo a palavra ao nobre vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente interino, vereador Josafá, peço permissão para fazer uso da fala sentado.
Concedida, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Vinopolitano, boa tarde. Senhor presidente, quero, nessa tarde de hoje, no mesmo rastro da fala dos nobres vereadores que me antecederam, cumprimentar de uma forma bem especial a tribuna Neuza Maria Dias, que veio falar do assunto, falar sobre o processo da Casa da Rua Iguatama, número 146, bairro Bom Pastor. Eu quero aqui me dirigir à tribuna com o máximo de respeito e dizer a ela que, após qualquer assunto ser levado até a justiça, essa casa não pode interferir num processo judicial. Até que se finda esse processo judicial, a senhora Neuza Maria Dias, ela tem que esperar o final do processo, a não ser que o processo já se findou. Se tiver findado, essa casa se coloca à disposição da senhora para poder buscar a melhor solução possível para o que está acontecendo lá na sua casa. Quero parabenizar a senhora por ter usado do espaço democrático da nossa casa. Quero aqui também, senhor presidente, nessa tarde de hoje, abordar assuntos de grande interesse da população divinopolitana. Aqui eu quero, nessa tarde de hoje, falar sobre o estacionamento rotativo. Estacionamento rotativo, senhor presidente, esse que no mandato passado foi assunto de muitas reuniões dessa casa. O ex-prefeito mandou aqui nessa casa alguns projetos que batiam de encontro com o cidadão. Eram projetos ruins para a nossa cidade. E eu tive o privilégio de, em muitos deles, votar contra e ficar ao lado daqueles que, nossa, essa casa tem que ficar, que é ser um trabalhador
do cidadão. Eu quero aqui falar do estacionamento rotativo, que fazendo um estudo em 2015, de janeiro a maio, arrecadou mais de R$135 mil. E isso dinheiro que viraria obras públicas. Mas o ex-prefeito mandou um projeto nessa casa para terceirizar o serviço do estacionamento rotativo. E aqui eu quero chamar o cidadão dessa cidade a uma reflexão. Eu quero mostrar para o cidadão que muitos dos assuntos que aqui aportam nessa casa não são assuntos que ajudam a população em nada. Simplesmente prejudica o cidadão, prejudica o dia a dia de cada cidadão. E eu quero aqui mostrar como o projeto que foi votado e aprovado nessa casa, ainda não colocado em prática, poderá prejudicar a nossa cidade. Eu quero aqui mostrar que o projeto que chegou a essa casa era o projeto M028/2015 e se transformou na lei 7.970 em 16/6/2015. Eu quero aqui me dirigir ao prefeito Galileu, que é o prefeito que veio para servir a população de Vinopolitana, tanto quanto vereadora da Aerotaviano, que revogue essa lei, que a lei 7.970 seja revogada, porque é uma lei que vem para trazer prejuízo para a cidade. Eu quero aqui mostrar todos aqueles que são cidadãos de Vinopolitano e que usam do estacionamento rotativo, hoje paga R$2 por cada folhinha de estacionamento rotativo a cada 2 horas de uso do estacionamento rotativo. O projeto que virou a lei 7.970, ele traz uma mudança drástica. Ele passará o valor do estacionamento rotativo de R$2 a cada 2 horas para R$2 a cada 1 hora de prazo. E tem um detalhe, aqui em Divinópolis, a maioria dos usuários do estacionamento rotativo não está acostumado a pagar estacionamento de motos e motonetas. Motos e motonetas não pagam estacionamento na cidade de Divinópolis. E essa lei irá cobrar estacionamento de motos e motonetas. R$1 a cada hora de estacionamento usado. Nós não concordamos porque Divinópolis já tem o costume de um motoqueiro não pagar o estacionamento rotativo. E tem mais. Nós recebemos aqui nessa casa um documento das empresas que mexem com entulho, Teleentulho, não sei o quê, Vantuca Caçamba e outros, falando o seguinte: se essa lei for aprovada, se esse projeto é M028/2015 for aprovado, nós não iremos bancar para pagar das caçambas que será colocadas onde tiver uma reforma na cidade. E aí, eu defendi e briguei muito nessa casa, junto com o ex-vereador Marquinho Clementino, que suprimimos do projeto de lei os artigos que falavam da cobrança de motos e também de caçambas. Eu contrato uma caçamba para colocar na minha porta da minha casa, vou fazer uma reforma, ou qualquer cidadão fará isso, sempre faz. E eu terei, o cidadão terá que pagar o estacionamento da caçamba ali na porta da casa dele. A cada 2 horas, ou a cada 1 hora de prazo, R$2. E eu não tenho caminhão, não sou dono de caçamba, e vou pagar estacionamento de caçamba. Aí nós batemos o pé e conseguimos aprovar o projeto, foi aprovado, eu votei contra, porém, fiz uma emenda, o Marquinho Clementino fez outra. Extinguimos as cobranças, tanto de motos e motonetas como de caçambas. Porém, o senhor prefeito, muito, muito teimoso, ele mandou um decreto para essa casa, decreto número 11.904, em 31/8/2015, dizendo o seguinte, que as motos iam pagar estacionamento de moto e as caçambas também iam pagar. Aí nós usamos do nosso regimento, usamos e protocolamos um projeto, decreto legislativo para assustar o poder dele regulamentar. Ele extrapolou o seu poder de regulamentar, porque a lei falava uma coisa e o decreto dizia outra. Porém, muito hábil no andar do projeto nessa casa, ele acabou revogando o decreto 11.904. Mas a lei ainda é uma lei vigente. E eu quero aqui me dirigir ao prefeito Galileu para revogar essa lei. Divinópolis, ou em qualquer parte do país, em qualquer parte do mundo, já paga o imposto demais. Não queremos mais um. E o vereador Adair quer que o dinheiro do estacionamento rotativo vire obras públicas, que vá servir o cidadão. Aqui não. Aqui, após terceirizar o serviço, o dinheiro do povo vai virar dinheiro no bolso do empresário. Não é isso que eu quero, não é isso que podemos querer. Não é isso que essa casa tem que querer. O dinheiro do povo é para ser usado para o povo. É para virar obras públicas, escolas, ruas, novas ruas abertas, pontes e outras. Precisamos trabalhar a favor do povo, não é contra o povo. Então eu quero pedir ao Galileu que analise bem a lei 7.970 em volta do estacionamento rotativo para a prefeitura. Não terceirize o serviço, porque se terceirizar, causará um grande prejuízo à cidade. Dinheiro que ia virar obras públicas, irá virar dinheiro no bolso do empresário. E aqui eu quero dizer, de 1.500 vagas que nós tínhamos na nossa cidade, o projeto, a lei, prevê 4 mil vagas. 4 mil vagas de estacionamento para a prefeitura fazer uso desse dinheiro, vai ser um dinheiro muito bacana. Um dinheiro que vai ser suficiente para investir em outras coisas públicas. E é isso que nós vamos continuar brigando nessa casa. Nós vimos aqui várias ruas no bairro Cidil serem asfaltadas, justamente para aumentar o número de vagas de estacionamento rotativo. Daqui uns dias, teremos estacionamento rotativo no Porto Velho, no Esplanada, no Cidil, no São José, no Catalão, no Bom Pastor. E é isso que tem que fazer. O cidadão é que participa para que a cidade cresça. E se nós queremos uma cidade melhor, vamos trabalhar a favor dessa cidade para o povo. Não trabalhar essa cidade somente para os empresários. Então fica aqui o meu pedido ao prefeito Galileu para estudar e revogar essa lei. Porque essa lei não é uma lei boa para o cidadão. É uma lei que vai facilitar meia dúzia de empresários. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo, senhor
presidente. E eu não estou nessa casa para trabalhar para empresário. Estou nessa casa, se o empresário estiver incluso no meio do povo, irá receber também votos do vereador Adair Otaviano. Mas não estou aqui exclusivo para defender qualquer que seja o empresário. Quero sim defender os direitos do cidadão. Senhor presidente, para encerrar, eu quero aqui, em breves palavras, chamar aqui a atenção do secretário de saúde, Dr. Rogério Barbieri Fischieri. Eu quero aqui dizer a ele que há 5 meses não temos certo remédio na farmácia pública municipal. E que ele entrou como secretário para solucionar os problemas. Não é para manter os problemas ali. Eu sou do governo, quero uma cidade melhor, e eu tenho que também cobrar ações de qualquer que seja o secretário desse governo. Recebeu a denúncia que na farmácia está faltando remédio de uso contínuo, a Tecina, Marevan e outros. E eu não podia ficar calado. E para encerrar, senhor presidente, quero aqui dizer que na próxima reunião voltarei a falar do decreto que atinge a previdência dos servidores. É um decreto importante que nós comentemos mais sobre ele. E quero aqui, na outra reunião, dizer também, falar um pouquinho do decreto 2469/2017, tranquilizar as pessoas que estão recebendo obras do Protransporte. As obras foram suspensas provisoriamente. E na reunião que vem, explico com mais detalhes, porque o meu tempo não é suficiente. Muito obrigado pela atenção da palavra nessa tarde de hoje, senhor presidente.
Agradeço as palavras do nobre edil Adair Otaviano. E passo a palavra ao nobre edil César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Queria cumprimentar de uma forma especial a minha vizinha, que está aqui no plenário, a dona Eunice,
uma amiga, uma quase mãe. Muito obrigado pelo carinho de estar aqui hoje, dona Eunice. E a todos vocês também aqui no plenário. Queria também, ouvindo atentamente a tribuna Neuza, que foi até o meu gabinete e contou um pouco da sua história. E por coincidência, Neuza, hoje visitei uma grande amiga também no bairro Sagrada Família, onde ela vive um problema semelhante ao seu. Vi de perto a situação dela e a tristeza que ela sente. Às vezes precisa até tomar remédio para tirar a dor que ela sente de ver o seu lar sendo invadido por água igual, semelhante ao seu, né? Lá, passa dentro do quintal dela uma galeria e a conta de chover, a casa dela vira um rio, impossibilitando ela até de entrar dentro de casa, quebrando parede, muro. Aí eu pergunto, de quem que é essa conta? Todo ano a moradora faz consórcio para pagar essas despesas que vem com o transtorno da chuva. Vou procurar a usina de projetos, tentar levar uma solução para ela. Eu acredito que ali seria importante colocar manilhas que suporta o volume de água que passa dentro do lote dela. Então, Deise e também Neuza, eu quero pedir a Deus força para vocês enfrentar esses problemas, porque eu sei que não é fácil. Eu imagino o sofrimento de vocês de ver o lar, né, que todo mundo sonha no lar, ser invadido por água e depender do poder público para resolver o problema. Falando, aproveitando essa fala, também visitei na rua Padre Guaritá, também no bairro Sagrada Família, o senhor Jesus. Uma rua que, não sei se posso chamá-la de rua, porque sofre o mesmo problema. É uma rua que não tem calçamento, os vizinhos até se reuniram, todos estão dispostos a fazer a parceria com a prefeitura de calçamento. Só que lá tem o problema também das manilhas. A rua é na beira de um brejo e a água toda do bairro Sagrado Família desce naquela rua e precisa ser manilhado para depois receber o calçamento. Então são moradores ali que sofrem muito com com as águas da chuva nesse sentido. Senhor presidente, quero falar de uma visita minha amanhã, novamente, até ter um tribuno da semana passada, Mauro Pires. Recebi um convite do Geraldo Careca, do bairro Santa Lúcia, e estarei indo amanhã, na parte da manhã, no bairro Santa Lúcia, para visitar o bairro. Então, fica aqui o agendamento para mim estar indo amanhã, junto com o Geraldo Careca, no bairro Santa Lúcia. E nessa tarde de hoje também, quero agradecer o convite que foi me feito pelo Conselho Local de Saúde do bairro Interlagos, que até na tribuna convidei os moradores, usuários do posto para participar. E fiquei muito feliz de ver a reunião cheia de pessoas, cheia de voluntários em busca de melhoria para o posto de saúde do bairro Interlagos. E lá, em algumas demandas, eu pude perceber a dificuldade que é para pegar fichas. Moradores idosos vão para o CSU 4 horas da manhã em busca de ficha. E chega às 7 horas, a hora que abre o CSU, muitos deles não conseguem pegar a ficha. Então, senhor presidente, queria até, o doutor Delano não está aqui, mas gostei muito da fala e do empenho dele, falando sobre a Comissão de Saúde, junto com você, Ademir e Renato. Peço ajuda a vocês e me disponho a ajudar também no que for preciso, porque a realidade nossa da saúde está muito grave.
Além da distribuição de fichas, percebo que a falta de especialista também é muito grande. Às vezes fico vendo boatos falando que precisamos abrir mais postos de saúde, precisamos abrir um outro pronto-socorro, uma outra UPA, mas é demagogia a gente pensar isso sem antes colocar nos postos de saúde os médicos ali precisa. É uma covardia com o usuário chegar no posto e não ser atendido. Então, gente, eu agradeço, né, o conselho local e os voluntários que ali estavam, são pessoas antigas, batalhadoras, que estão ali voluntariamente em prol da melhoria. Então, eu queria falar assim, um pouco das pessoas que estavam lá, da Carminha, a Jonaizete, a Biluca, o senhor Berindo, a dona Eunice, que está aqui hoje também, estava na reunião, Maria das Graças, Maria Rosa, Adriana, Marlene, a Lúcia, o senhor Paulinho e a dona Nina. Quero parabenizar vocês e agradecer pela força, e dessa forma que eu quero fazer o meu mandato, de uma forma com a participação popular. É importantíssimo você, morador, que está em busca da melhoria do seu bairro, da sua região, o meu gabinete está de portas abertas para recebê-lo, e eu vou estar indo presente sempre que puder para estar orientando e ajudando, somando força para que juntos possamos trazer uma Divinópolis melhor para todos. Muito obrigado, senhor presidente. Eram essas minhas palavras na tarde de hoje.
Agradeço as palavras do nobre edil César Tajan e convido a usar a tribuna o vereador escrito Nego do Buriti.
Excelentíssimo presidente desta casa, vereador Adair Otaviano, caros colegas, vereadores, funcionários da casa, profissionais da imprensa, público que nos assistem na Candidez, através da TV Câmaras, demais autoridades presentes, senhoras, senhores, boa tarde. Embora pareça um som de vitrola velha, o assunto esgoto deve ser a pauta de discussão nesta casa, até que tudo se resolva e a população seja tratada com o devido respeito. Estive visitando alguns bairros de Divinópolis e a situação é de calamidade. Até quando bairros como Costa Azul, Terra Azul, Jardinópolis, Copacabana sofrem sem o sistema de esgoto? Muito triste ainda por esses locais e ver aquela água contaminada escorrendo por toda a extensão do bairro, trazendo mau cheiro insuportável, doenças e animais peçonhentos. Quero dizer, senhor presidente, que protocolei na Copasa um ofício solicitado que nos seja informado oficialmente quais os bairros não possuem o sistema de coleta de esgoto e por que de ainda não terem. Com esse levantamento em mãos, tomaremos as devidas providências, pois como está, não pode mais ficar. Senhor presidente, é por falar em esgoto, quero mais uma vez esclarecer à população sobre o projeto que protocolei na casa na última quarta-feira,
dia 8/2. Trata-se de um projeto de decreto do Legislativo para assustar os efeitos do decreto 12.375, que aumentou o prazo da Copasa. Quero dizer que esse projeto passará pelas comissões desta casa. Se tiver parecer favorável, deverá ser votado neste plenário. Se for aprovado pela maioria dos vereadores, ele não precisa da assinatura do prefeito, conforme o desentendimento de algumas pessoas. Se esta casa aprová-lo, não dependeremos do prefeito. Portanto, ficará nas mãos desta casa dar uma lição na Copasa ou procurar, com os abusos cometidos pela empresa. E é isso, senhor presidente. Obrigado, boa tarde.
Agradeço as palavras do nobre Adil Nego do Buriti e passo a palavra para o vereador e líder do PDT, Raimundo Nonato.
Senhor presidente, o qual na sua pessoa eu cumprimento a todos os demais vereadores que se encontram aqui no plenário, funcionários desta casa, a TV Câmara, Câmara Net, e o público que está aqui nessa tarde, na pessoa do Tiago, meu amigo. Boa tarde. Senhor presidente, nesta casa já está tramitando um projeto de lei, o 20/2017, por minha autoria, que fala a respeito do CEP, Código de Endereçamento Postal, porque eu tenho ouvido aqui nesta casa, e estou atento à fala dos demais, a respeito de vários bairros, incluindo ele, Elizabeth Nogueira, que é onde não chega ainda correspondência, o Copacabana e alguns outros bairros. E esse projeto, a função dele é para que o morador tenha dignidade e receber suas correspondências. Aliás, o CEP hoje faz parte da identidade de todo cidadão, porque sem ele hoje nem sequer consegue comprar na internet. E hoje, senhor presidente, eu quero falar diretamente a esses bairros e dizer que estamos pelejando sim, porque eu procurei a coordenadora do Correios, a Ana Flávia, e ela disse: vereador, aqui já chegou vários projetos, vários ofícios, aqui a gente mostra o caminho, parece que vocês não estão entendendo, e é muito simples. Porque o Correio, ele não quer assumir a responsabilidade de colocar correspondência aonde num terreno tem duas casas, a frente e o fundo, e só com uma caixa receptora de correspondência. O Correio não vai correr esse risco. E segundo a Ana Flávia, ela disse que 80% desses bairros, se tiver a caixa coletora, o Correio vai lá, vai fiscalizar, vai fazer sindicância e vai cadastrar esse pessoal. É muito simples. Então, já procurei algumas lideranças no Copacabana, o local que eu frequento quase que todos os domingos, onde participo da missa lá com a comunidade, sou cristão católico, graças a Deus, onde Deus tem um grande povo. Naquele povo precisa ter realmente dignidade. Eu não quero usar aqui de Copacabana simplesmente para falar só problemas, não. Lá tem um grande povo abençoado e que, por uma via simples, nós vamos conseguir levar o CEP para aquela comunidade e para demais comunidades que precisam. Por quê? A existência das caixas receptoras de correspondência é uma das condições impostas pela portaria 6202 de 13 de novembro de 2015 do Ministério das Comunicações para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para conceder aos logradouros o respectivo CEP, Código de Endereçamento Postal. Senhor presidente, hoje até mesmo a justiça, ela exige deste CEP, porque hoje todo o processo judicial na justiça comum na comarca, na nossa comarca de Divinópolis, diante da implantação do PGE, Processo Judicial Eletrônico, sistema esse desenvolvido pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, tornou-se indispensável informar o número do CEP, pois por meio deste é que o referido sistema automaticamente captura o nome de ruas, bairros, cidade e país, sendo esse imprescindível para o cadastramento de todas as partes, e finalmente conseguir fazer a distribuição do novo processo. Eu peço que os demais pares possam abraçar esta causa e que possamos, então, breve, vereador Edson Souza, que me escuta atentamente, possamos levar a essas comunidades. A partir do momento que fizer a coisa certa, ou seja, cadastrando aquelas casas que ainda não têm a sua caixa postal, que coloque sua caixa postal, e sendo assim 80% do conjunto habitacional tendo a caixa postal, ali o correio então vai mandar a correspondência e não precisará mais o morador perder tempo a vir no centro, pagar uma passagem cara, R$3,90, para pegar uma correspondência que é direito de todos. Eu quero agradecer ao meu querido irmão, Roger Viegas, que está abraçando a causa Sudoeste, e dizer que já foi oficializado, né, talvez a comunidade não saiba ainda, com o ofício 08/2017 ao secretário de governo, pedindo a limpeza de todo o bairro Jardim das Acácias. E também pedindo recapeamento de toda a linha de ônibus do bairro Jardim das Acácias através do ofício 09/2017. Inclusive que este final de semana vai ter lá um evento religioso e eu fiz questão de mandar a tempo, vereador, que está atento também, no dia 24 de janeiro, às 15 horas, a funcionária Marta recebeu os dois ofícios, para que possa, e acredito, essa semana venha resolver o problema. Senhor presidente, minha segunda fala nessa tarde é o convite que todos os nobres edis já receberam em seus gabinetes, que é o encontro de formação e reflexão para políticos, e aqui eu quero ler em nome da nossa diocese, que diz: considerando o início de mais um mandato de prefeitos e vice-prefeitos e vereadores eleitos em 2016, para o período 2017 a 2020, que o nosso país passa por uma aguda crise nas relações entre a política, as instituições e os imperativos da ética, e que nós, cristãos e cidadãos, não podemos ficar indiferentes as interpelações deste momento. A Diocese de Divinópolis, Dom José Carlos Souza Campos, Bispo Diocesano, o Conselho Diocesano de Leigos e o NEAPES, Núcleo Eclesial de Estudo e Ação Político-Social, convido aos excelentíssimos senhores prefeitos municipais, senhores vice-prefeitos, vereadores e vereadoras, recém-eleitos e empossados no âmbito dos municípios, para que compõem esta diocese, para o encontro de formação e reflexão. Senhor presidente, este encontro, essa reflexão acontecerá no dia 18 de 2017, sábado agora, de 8h30 às 11h50, no auditório do Instituto Nossa Senhora do Sagrado Coração, a rua Rio de Janeiro, 1180, centro em Divinópolis, conforme a programação. Essa inscrição pode fazer, senhor presidente, através do site, que já chegou em vossos gabinetes, e é de suma importância. A diocese está esperando em torno de 320 pessoas eleitas pelo povo, representantes do povo, para essa discussão. E isso mostra que num mundo político podre, onde os grandes têm roubado, principalmente os mais fracos que estão na periferia, ainda existe alguém que quer pensar e que é o melhor para o nosso país, a começar a nossa cidade de Divinópolis. Aqui eu falo que nós repudiamos toda ação que que venha defraudar, que venha roubar, que venha tirar, principalmente daqueles que não têm e por direito. E quando eu falo tirar, eu digo no sentido, o direito que o cidadão tem como saneamento básico e não tem. E eu não quero falar da região norte, aonde é berço, aonde elege os deputados. Por quê? Porque não fazem nada lá, porque lá é um grande berço eleitoral. E cada época aparecem homens engravatados fazendo promessas. Senhores, nós precisamos refletir. E você é o nosso convidado especial. Aqui eu falo em nome da nossa igreja. Você é o nosso convidado especial, independente de crença. Nós queremos uma cidade melhor. Nós queremos um estado melhor. Nós queremos um país melhor. E se nós não acreditar, com certeza já estamos derrotados. Se nós não buscar o pensamento positivo, que é começar em mim como vereador, a começar naquele prefeito ou vice-prefeito que quer uma cidade melhor, se nós não pensar dessa forma que a nossa região, a nossa cidade pode mudar, nós já estamos derrotados. E seremos mais um a meio a tantos que a gente vê por aí, neste grande Brasil que poderia ser um Brasil totalmente diferente. Neste Brasil, o qual muitos ainda sonham com a sua casa própria e não está pedindo favor. Pelo contrário, eles têm o direito, como diz a nossa Constituição, como a nossa República, mas infelizmente eles estão à mercê de uma sociedade, de um sistema capitalista, onde os grandes têm muito e aqueles que por direito não têm nada. Não têm nada. Então, senhores vereadores, senhor presidente, eu quero finalizar a minha fala dizendo da seguinte forma. Nós precisamos... Mais dois minutos, senhor presidente, só para concluir.
Concedo, senhor.
Nós precisamos, então, refletir sobre a política moderna. E o ano que vem tem eleição para presidente, deputados, como já foi falado, alguns aqui já me antecederam, e precisamos avaliar atentamente o que fizeram e quais são os projetos. É as palavras que eu tenho nessa tarde, senhor presidente. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Agradeço ao nobre vereador Raimundo Nonato e passo a palavra para a vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Quero cumprimentar ao presidente, senhor Josafá Anderson, todos os vereadores presentes e a todos que estão aqui na casa nesta tarde. Gostaria também de cumprimentar você que está nos assistindo pela TV Candidez e pela internet e todos os servidores dessa casa. Há algum tempo eu já estive com a dona Neuza, antes mesmo de ser vereadora, dando a ela uma assessoria jurídica. Dona Neuza teve a sua dignidade invadida pelo desleixo do nosso município, quando deixou que sua casa permanecesse da forma como está, como depois de 5 anos ainda se encontra. Dona Neuza, uma professora que ensinou a vida inteira e alfabetizou nossas crianças, não foi respeitada como cidadã, porque quando tiramos a casa de uma pessoa, tiramos dela sua dignidade. Tiramos dela aquilo que ela tem de mais precioso, que é o que ela guarda no seu coração, que é sua morada. Dona Neuza tem sim trânsito e julgado. O município já foi condenado e já deveria ter ressarcido essa cidadã e ainda não fez. Temos então nós, enquanto legislativo, que cobrar então que esta nova administração faça valer aquilo que a administração anterior, por covardia, não fez. Fica aqui então relatadas as minhas palavras. Gostaria também de dizer que quando coloquei o requerimento pedindo ao nosso nobre executivo que nos informasse, junto com o vereador Cleitinho, que nos informasse todos os setores de fiscalização da prefeitura, nos informasse o número de fiscais de cada um, pois é brincadeira a quantidade de leis vigentes que nós temos no município que necessita indicação de um fiscalizador e a lei fica lá para ninguém ver. Quem fiscaliza a falta de água nos bairros de Ignópolis? Alguém me aponta quem é o fiscal que eu devo procurar para poder fiscalizar a falta de água? Existe a multa? Mas vai multar sem fiscalização? Se não tem o fiscal? Nós temos problemas gravíssimos em outros setores. Não só com a Copasa, que não existe a fiscalização devida. Temos uma lei em tramitação da minha autoria, que é a respeito da arma de brinquedo. Quantos fiscais nós temos para estar nas lojas? Quantos fiscais nós temos na postura? Fiscais do CETRANS que fiscalizam os coletivos? Se realmente esse coletivo tem motorista e cobrador no horário devido? Sendo que os nossos fiscais trabalham até as 18 horas e não trabalham no final de semana? Quem fiscaliza? Então é isso que nós queremos. Nós queremos primeiro a informação, que eu só falarei aqui com a informação na mão. Só posso cobrar aquilo que eu sei. Por enquanto ainda não recebi. Assim que eu receber essas informações, trarei para essa casa a resposta do executivo. Também quero dizer o seguinte. Fui cobrado através da internet a fiscalização do hospital público. Nós, vereadores, pedimos através da mesa diretora essa fiscalização. O prazo para que o secretário de saúde vá conosco termina segunda-feira. Então, o secretário tem até segunda-feira para estar conosco nessa fiscalização. Então, no início da semana que vem, nós, vereadores, estaremos fazendo os relatórios devidos da construção do hospital público e trazendo para vocês nessa casa uma resposta de como anda essa obra e como ela será retomada. Pois estamos aqui, todos nós, os 17, para seus olhos e o ouvido de vocês. Queremos também falar sobre o asfaltamento que foi iniciado da porta da faculdade UFSJ até a entrada do hospital público. Recebemos uma denúncia através do Facebook que esse asfaltamento não tinha sido terminado. Fomos e verificamos ontem que realmente é verdade, estivemos lá com o presidente de bairro. São meio fio que não terminaram, faltam partes. O próprio centro, o canteiro central, estão faltando várias partes. O asfalto novo já está se acabando nas beiradas por causa da chuva. Eu pedi então o contrato licitatório, pois não é possível que essa empresa deixe a obra inacabada dessa forma. Quero saber se ela já recebeu o pagamento, quando vai ser retomada. Por isso fizemos esse requerimento para o senhor prefeito. Fizemos também a fiscalização, nesta mesma tarde, da entrada do Candelário. Estamos batendo nessa tecla novamente. Ainda estamos aguardando sinalização e resposta quanto ao início dessa obra. E continuaremos cobrando. Quero também aqui dizer que ontem fiz uma das reuniões que me deu mais tristeza na minha vida. Reunir-me com os moradores do bairro Alto São Vicente. Porque a única coisa que disse para eles enquanto candidata, que o dia que entrasse, procuraria saber sobre a verdade do PAC PPI. E que jamais levaria para eles nenhuma mentira. E tive a tristeza de informar para os meus vizinhos, que me viram crescer, que infelizmente, o máximo que será construído lá é um prédio. E que a rua de calçamento que a gente pisa, que deu asfalto para a rua Espírito Santo, para o povo de lá descer e subir de carro, não vai chegar na rua do Alto São Vicente. Porque usou o dinheiro do PAC para asfaltar somente a rua Espírito Santo. E tem mais. As casas que não deixaram o morador nem rebocar, porque seriam casas que seriam feitas. As reformas não serão nenhuma reformada. E morador que está com seu teto quase caindo, não terá um benefício porque o dinheiro voltou. Temos mais, senhores. Temos muito mais a respeito desse PAC PPI Favela. As ruas que deveriam ser abertas para dar dignidade para que passasse os carros e ônibus de forma cruzada não vão ser abertas. Porque esse mesmo dinheiro, 13 milhões, voltou para Brasília. Só será feito esse prédio porque é obrigado a terminar, porque 26 residências foram destruídas, foram derrubadas e eles são obrigados a edificar e dar condição para que esse morador volte para sua casa. O salão comunitário do bairro está destruído, assim como a quadra que tantas vezes eu brinquei. Isso é brincar com o cidadão. Desde 2007, fazer hora com cada morador daquele bairro e com a cidade inteira. Pois todos sabem de qual projeto que estou fazendo, de que estou falando. E tem mais. Alguns moradores começaram a fazer a sua casa de volta, o seu barracão de volta, com o seu dinheiro, sem dinheiro público. Porque foi a única forma que encontraram de ter sua dignidade retomada, de morar na sua casa. Porque quem acha que o morador do Alto São Vicente está feliz de estar em aluguel social, se encontra muito enganado. A gente prefere morar num barraco de telha, que é da gente, do que uma mansão que é dos outros. Isso é dar dignidade ao cidadão. Sabemos que tivemos vereadores, sim, que tentaram e se comprometeram com essa causa. Mas não tínhamos um prefeito que conseguiu se comprometer da mesma forma. Temos a palavra do senhor prefeito que ele irá cumprir. Tivemos o senhor Pádua Fernandes lá no bairro já fiscalizando para nos ajudar a retomar essa obra. E contamos, senhor prefeito Galileu, contamos com o senhor para fazer valer o direito do povo do Alto São Vicente. Isso sim é dar dignidade a cada um deles. E é com emoção que eu falo ao povo aqui de Divinópolis e aos moradores do Alto São Vicente. Aqui estarei por 4 anos. Aqui estarei cobrando que seja feito o que é de direito de cada um de vocês. Seja no meu bairro Alto São Vicente ou qualquer bairro da cidade. Onde o povo não for favorecido, nós estaremos lá para cobrar. Muito obrigada.
Agradeço as palavras da nova vereadora Janete Aparecida e retorno aos trabalhos da mesa ao vereador presidente desta casa, Adair Otaviano.
Quero agradecer ao vereador Josafá pela condução dos trabalhos e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Eduardo não está presente. Passo então a palavra ao vereador Cleitinho.
Presidente, boa tarde. Conceda a palavra sentado.
Concedo, vereador. Permissão concedida.
Boa tarde a toda a população que está aqui hoje. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net, TV Candidez. Janete, a gente fica triste de saber o que você está falando aqui, dói na gente. Eu acho o seguinte, a PAC é um assunto que a gente deveria chamar a Lava Jato para a capa de Divinópolis e prender esse vagabundo tudo que sacaneou todo mundo aqui. Sabe, é fácil fazer as coisas, traz uma CPI para cá, traz a Lava Jato para cá, que tem quadrilha aqui em Divinópolis aqui, e essa quadrilha tem que ser presa. Hein? A população não tem que ser prejudicada por causa de vagabundo, não. Tem um monte de loteamento de política aí que tá asfaltado, está bonitinho, está tudo bom, e tá, acabou, não mexe mais com política, está tudo tranquilo, ninguém fala disso. Chega! Aqui em Divinópolis tem que acabar com isso aqui. Aqui a população tem que ter vez, tem que parar de fazer hora com a cara da população. É igual isso aqui, ó, sobre o calçamento. Eu não aguento mais a população me procurar para fazer calçamento e parceria. É obrigação da prefeitura pelo IPTU que ela paga, ela ter o calçamento, ela ter um asfalto. Além de tudo, agora tem que fazer parceria. Ela tem que pegar o calçamento, é para entrar com a mão de obra, a prefeitura entra com as pedras. A prefeitura tem que entrar com tudo. Não existe mais 2017, não ter rua com esgoto a céu aberto. Isso é uma covardia, não existe isso mais não. Além de tudo ainda, eu quero perguntar uma coisa, que foi uma moradora lá do Padre Culano, foi lá no meu gabinete e falou assim, peguei e fui falar pra ela, aqui, o seguinte, ó, a parceria funciona com, vocês têm que, no caso, pagar a mão de obra. Cleitinho, ali no Padre Culano, ninguém tem condição de pagar. E aí, para essas pessoas que não têm condição? Elas vão ficar sem a, né, sem o asfalto, sem... E o que acontece agora na época de chuva, que todo mundo sabe disso, esses bairros que não tem calçamento, não tem asfalto. Chega, o ônibus não passa, não vai lá, entendeu? Não vai lá, e o que é que acontece? Escola. Criança que precisa ir na escola, como é que faz? Então, aonde vai chegar que estuda aqui? Chega! A gente tem que tratar o cidadão aqui, a população, que é com respeito, com carinho, com dignidade. Que é o Roger. O Roger sabe disso. Lá no Belvedere tem uma rua que chama Bogotá. Lá, se você quer ver qual que é a realidade de Divinópolis, ver o choque de realidade que dá, vai lá na rua Bogotá pra você ver. É, é um prolongamento, não é? Aí falou pra mim lá ontem, que eu estive lá ontem lá, que teve um político que doou o terreno pra eles. Mas lá eles não pagam IPTU. Eles não pagam IPTU. Então como é que a gente vai fazer alguma coisa pra aquela rua que é não estar no mapa de Divinópolis? Como é que faz? Olha a situação que a gente chega. Então a gente precisa tomar um pouquinho mais de vergonha na cara, sabe? Honrar cada voto que a gente recebeu, honrar a nossa cidade, ter mais amor por ela, ter mais amor ao próximo. Chega disso aí, não tem condição. Eu moro numa rua que é calçada, eu moro num bairro bacana, aí eu vou dormir com... Eu não tô dormindo, não tô conseguindo dormir não, porque meu telefone é no gabinete, é aqui, é toda hora. Cleitinho tá afim, a gente tá em 2017. Eu tive lá no Icaraí, teve um rapaz que é de bom despacho, tava conversando comigo, não é daqui não, falou que todas as ruas de bom espaço é asfaltada. Aqui em Divinópolis, aqui, qualquer lugar que você vai, é buraco. Então onde que a gente vai chegar? Então esse dinheiro aí que a população paga, a gente tem que fiscalizar direito. Chega, foi 8 anos de sacanagem aqui na cidade, aqui, ué. É 8 anos de covardia. Então acho que a gente tem que honrar cada voto que a gente recebeu. É, senhor presidente, eu queria também te falar uma coisa que é importante aqui. Hoje até queria colocar um slide aqui para até estar mostrando a rua do Bogotá. Infelizmente o slide não funciona. Até para os novos vereadores estar assistindo e a população. Então eu queria que você olhasse com carinho para a gente estar trabalhando com o slide de novo. Sabe? Um dos requerimentos que eu fiz aqui também, à mesa diretora, é para mudar o horário da Câmara. Então, hoje até está cheio aqui hoje. Mas é para encher mais. Me dá motivação chegar aqui e ver a Câmara cheia. Não precisa ser toda terça e quinta, mas vamos estudar, talvez uma vez por mês, a gente coloca 18 horas, para que o cidadão que está trabalhando honestamente possa sair de casa e possa estar aqui assistindo né, a gente aqui conversando aqui, dando ideia. Eu estou aqui olhando para o Edson aqui, Edson, quero te pedir perdão por quinta-feira passada, não ter concedido a palavra para você. Eu estava na minha conclusão e você me pediu a palavra, então se você quiser usar a palavra aqui agora, aqui, com toda a minha humildade, eu quero te ceder ela, porque eu quero aprender muito com você aqui, sabe? Você
que
é um grande professor,
toda. Eu não vou te desculpar, não, porque você não me ofendeu, não. A questão do CEDAR não é uma parte regimental. Você é um dos vereadores, surpresa, merece meu mais profundo respeito. Mas eu queria deixar bem claro para você. Sou a favor, sim, de mudar o horário. Desde que, tem uma vírgula, nenhum vereador tem uma atividade comercial. Que para fazer isso aqui de um bico das pessoas... Eu acordo de 5h10 da manhã e vou dormir quase meia-noite. A experiência do passado, para fazer disso aqui um acessório, um bico de posições sociais, eu vou trabalhar contra e vou debater com a sociedade. Desde que os vereadores passam a ter nenhum registro comercial. Mas nenhum. Então, quero deixar já meu voto fundamentado. Eu acho que o seu desejo é o melhor. Mãe, outrora já tentaram. Aqui na Câmara, por exemplo, as pessoas que nos acompanham, hoje nós temos, por exemplo, as redes sociais, nós podemos, até em questão de experiência, fazer para você ver. Se for 18 horas, por experiência, podemos fazer sim, para a turma ver. Mas eu acho que se passar por 18 horas, a metade das pessoas não vem aqui. Nós já temos essa experiência. Né? Mas obrigado pela parte. Não tem nada a desculpar, a sua elegância me fascina.
Nobre vereador, eu acho que é uma tentativa, a população que acompanha hoje não tem aqueles vereadores antigos, tem novos vereadores que estão lutando pela população. Eu acho que é um teste que a gente pode fazer de uma vez por mês, ver se a população vai vir. Se por acaso a população não vir, a gente volta para o horário normal. É uma tentativa, porque no meu Facebook, na minha rede social, pessoalmente, lá no meu comércio, muitas vezes, Cleitinho, não tem como a gente ir, porque às 14 horas eu estou trabalhando. Então a gente vai dar uma tentativa para... Né? Eu trabalho, para mim, política com coletividade. O nobre vereador aqui, o Roger Viegas, ontem a gente teve na reunião do Bom Pastor. Quero mandar um grande abraço para a população do Bom Pastor. Para mim, política se faz com coletividade, se faz com união. Eu estou aqui de braços abertos para abraçar todos esses vereadores. Não tem vaidade, pelo contrário. Acho que qualquer projeto que vier, que é a favor da população, eu vou bater palma, eu vou estar presente com todos aqui, apoiando, fazendo de tudo para esse vereador, que esse projeto seja executado. Se vier com sacanagem, passa longe de mim, entendeu? Até passa perto que eu vou denunciar. Então pode ter certeza que eu estou aqui de braços abertos para todos os vereadores. Até uma fala do Delano que me chamou a atenção um tempo atrás, você falou que cada vereador tem uma estrada. Eu até concordo, mas eu acho que deveria ter uma estrada só que chama Divinópolis. Então acho que a gente tem que trabalhar político com individualismo, não. A gente tem que trabalhar político com coletividade. A minha política que eu faço, eu não entrei aqui com interesse próprio, eu entrei pra, literalmente para ajudar. Eu estou fazendo a minha vida, eu vou fazer esses 4 anos para servir a população na altura que a população merece. Então eu estou aqui unido com todos. Para coisa boa, pode contar comigo, que eu vou estar sempre junto com vocês e pode sempre contar comigo.
Uma parte, nobre vereador Cleitinho.
Pode sim, pode.
Sempre estou aqui no caso, né, que estamos adentrados aí, foi uma das nossas grandes bandeiras na campanha, a questão do prolongamento de Bogotá, lá no bairro Belvedere. Uma situação realmente lamentável, em 45 dias de campanha, foi a única vez que eu chorei, me emocionei lá com a situação. E olha que fui em bastante lugares pobres, lugares de Divinópolis que eu sequer conhecia durante a campanha, lá foi um deles, Leitinho. E no caso, o qual você conheceu ontem, lembrou muito bem de frisar isso, inclusive tem toda a minha solidariedade, um abraço aqui à moradora Denise, lá foi que me recebeu, eu fui chamado nesse local. Em um lugar pobre, na campanha eu andei, fui por demagogia, para chegar lá para pedir votos. Ia só onde ia convidado, era convidado nessas regiões carentes da cidade, lá foi um desses lugares. E a rua sequer existe no mapa, senhor presidente. Então também é um caso aqui com uma causa para se abraçar. Não é causa de ganhar votos, não é causa de se fazer eleitorado em clientela, e sim de olhar com o coração, é algo que realmente a população daquele lugar merece pelo menos um pouco de dignidade para se ter um endereço. E o prolongamento Bogotá, porque chama prolongamento? Porque ela se adentra da rua Bogotá, lá no bairro Belvedere. Então é um puxado que fazem ali. Pra você ter ideia, tem uma moradora lá que tem um grave problema de saúde, e quando chove, ela, para ser levada para o hospital, ela tem que sair de lá de carrinho de mão, levada pelos filhos, na força do braço, com o filho caindo e meio enxurrado, a chuva, porque um veículo sequer desce no lugar. Fora também os problemas de esgoto a céu aberto, enfim, a situação lamentável, e a gente pede mais uma vez o prefeito do povo, Galileu Teixeira Machado também, para que se olhe com bastante carinho. Obrigado por ceder a parte, nobre vereador Cleitinho.
Agradeço. Para finalizar, eu até convido os vereadores para... Lá fica no Belvedere, perto de nosso clube, Rua Bogotá. Até a população quiser conhecer, se quer ter um choque de realidade, vocês vão conhecer essa parte de Divinópolis, que é muito triste. E eu estou muito solidário, que eu puder fazer nesses 4 anos. Posso até não conseguir, mas falta de tentar não vai ser não. E para terminar, para finalizar, até sobre lotes, né, sobre leis, que já tem muitas leis e as leis não são executadas, tem esse projeto que até nosso novo vereador aqui, Marcos Vinícius, fez sobre os lotes sujos, que o valor era de R$69. Então eu não estou fazendo projeto de lei, eu estou alterando o projeto, porque eu acho que tem que doer no bolso. Hoje eu estou mudando para R$690, porque não tem condição. A minha maior demanda hoje é lote sujo, a cidade tem que ficar bonita. A gente sai na cidade, está vindo uma cruz aqui de todos os povos aqui, vai vir turista para cá, a gente chega que a cidade está toda abandonada. Cheio de lote vago, cheio de lote sujo. Então a ideia aqui é, além de tudo, porque não adianta nada a gente mudar a lei também se não tem fiscais, como a Janete falou. Mais 2 minutos, senhor presidente?
Concedo, mais 2 minutos, vereador.
Então é importante também que pare de contratar a boquinha dentro da prefeitura e contrata fiscal para trabalhar. Chega de contratar gente que não está fazendo nada na prefeitura. Você vai lá na Emop, lá tem gente jogando sinuca, naquele bairro de frente que tem lá, uma pouca vergonha. Então coloca essa turma para trabalhar, coloca essa turma para fiscalizar os lotes. Tem até essa Cipererê saindo de lote lá. Não dá para aguentar mais não. Lote surge a saúde. É rato. A covardia. Ontem o Roger pode falar se é mentira. Teve um morador que falou que estava construindo a casa para morar lá. Como tinha um lote surge, ele pedia sempre o proprietário para limpar o lote. Mudou, eu nem quis construir mais a casa dele, pegou e ficou lá. Então esse negócio de lote sujo, a gente tem que... Eu não estou aqui, eu não tenho intenção de prejudicar ninguém, não tenho intenção de querer multar, não. É só tomar conta do seu lote, zelar pelo seu lote, porque é seu. Então toma com carinho, olhe pelo seu lote, cuide dele, porque senão vai ter que doer no bolso. Porque hoje o que acontece? R$69 de multa, eu prefiro pagar a multa do que limpar, está barato demais. Então o que eu estou querendo fazer é alterar para 690, que eu quero ver se você não vai pagar. Fica aqui minhas palavras, senhor presidente. Sem mais, muito obrigado, boa tarde a todos, fique com Deus.
Nós queremos agradecer também a fala do nobre vereador Cleitinho, e para questão de esclarecimentos, eu gostaria de me dirigir a Vossa Excelência, quando Vossa Excelência fala do uso do projetor com tela ou do slide, que nós não temos previsão regimental legal para poder fazer o uso do projetor.
uma vez que o falar é do vereador e não do cidadão que ora, às vezes, a pessoa grava lá na rua. Então, nós vamos fazer um estudo minucioso. Se for legal, talvez a gente conceda a volta do uso. Mas, por enquanto, não temos previsão regimental legal para fazer o uso do projetor. Quero também falar com relação à mudança do horário de funcionamento da Câmara para as 18 horas. Nós estamos enfrentando um decreto de calamidade pública financeira na nossa cidade. A Câmara não tem uma situação diferenciada. A Câmara também enfrenta essa situação. Como que nós vamos colocar a Câmara para funcionar depois das 18 horas e vamos bancar horas extras e adicional noturno para os servidores? Também não há condições momentaneamente. Então, a princípio, nós vamos continuar no horário das 14 até o término da reunião. Quero aqui passar ao próximo vereador inscrito, o vereador Ademir.
Uma boa tarde a todos, boa tarde presidente, nobres vereadores, boa tarde pessoal de casa que me assiste pela TV, pela internet, boa tarde amigos que se encontram aqui nessa casa nesse dia de hoje, que nos dá o prazer de estar aqui. É com grande alegria, né, que hoje eu cumprimento vocês aqui. A participação de vocês é muito importante para nós. Como já disse o nobre vereador Cleitinho e todos os outros também falam e gostam da presença de vocês para estar se manifestando apoio a nós ou às vezes até cobrando alguma iniciativa da nossa parte. Eu gostaria nesse dia de hoje, pela primeira vez, a minha mãezinha e meu pai estão assistindo eu lá. Então eu gostaria de pedir a ela a bênção, né, que ela me abençoe sempre como ela faz sempre. Eu gostaria também de aproveitar hoje a presença do nosso diretor lá da Defesa Civil, Padua Fernandes, né, que fez uma visita com a gente lá no bairro Belo Vale e também lá no bairro com o mesmo problema, né, a travessia do Tietê com o bairro Planalto. Nós temos um problema sério lá da limpeza dos córregos lá, das regiões. Lá estão parecendo muito caramujo e o povo lá está cobrando da gente lá, viu, nobre diretor Padua Fernandes, o senhor que é um cara bacana, um cara da comunicação, eu tenho certeza que o senhor vai nos ajudar lá nessa empreitada, né? Mesmo que seja lá num mutirão, como foi sugerido lá pelo senhor mesmo e também pelo nosso diretor lá do meio ambiente, né? O Teodoro, o Tenente Teodoro. Então eu gostaria também, aproveitando os cumprimentos, cumprimentar a nossa companheira aí de luta por uma Divinópolis melhor, a tribuna, a Neuza Maria Dias, professora, pessoa que vê o seu patrimônio, ó, esvair-se. Por quê? Porque ela não tem mais o lugar de morar. Ela recebe um aluguel solidário da prefeitura? Recebe. Mas isso não é suficiente. Ela está vendo a sua casa dia a dia sendo destruída. Dia a dia o seu patrimônio sendo desvalorizado, porque está ficando cada vez mais caindo aos pedaços. Precisando de uma ação efetiva do nosso querido prefeito, né, já que não teve do antigo prefeito, Vladimir, que ela possa ter agora, né, a condição de estar voltando para sua casa. Condição de estar retomando o patrimônio deixado pela sua mãe, pelo seu pai, como mesmo ela nos relatou em visita ao nosso gabinete. Meus amigos, eu fico preocupado com Divinópolis nesse dia de hoje, com tanta coisa que foram nos relatados pelos nobres vereadores que me antecederam na fala. São coisas demais que eu acredito que o nosso querido prefeito está com a cabeça coçando, os secretários estão desesperados. Vivendo um tempo onde que ninguém tem dinheiro, nem eu, nem o prefeito, nem cidade nenhuma, com tamanha demanda. Nós ficamos preocupados. Principalmente por dois motivos. Pelos descumprimentos da lei,
por não ter fiscalização da lei e, infelizmente, né, como eu disse, descumprimento da lei. Em visita à UPA, nesse final de semana, já tinha ido lá outras vezes e achei lá, nas outras vezes, um lugar assim meio desarrumado. Uma casa toda revirada. E nesse último domingo que eu fui lá visitar o meu companheiro, um amigo, o Márcio Freitas, conhecido como Patinho, que está há dois meses, que está lá internado, esperando uma transferência para fazer uma cirurgia cardiovascular. Está lá parado, esperando. Já era um dedo, já passou o segundo dedo, terceiro dedo, agora já é o quarto dedo do pé que ele vai ser perdido, porque não sai a sua operação, não sai. Eu, correndo atrás, visitei alguns médicos, visitei lá no CISV, Dr. Anderson, procurei o Dr. Rinaldo e descobri que já ganharam na justiça o direito de ser internado. Mas quem não foi ainda? Porque os hospitais não acreditam no pagamento pelo Estado. Que beleza! Eu, como participante da Comissão de Saúde, fico muito preocupado. Nenhuma decisão judicial, esse nosso governo do Estado está respeitando. Nenhuma decisão judicial ele respeita em prol das pessoas que precisam. Na nossa visita lá na UPA, eu descobri que não só esse meu amigo está lá há 60 dias, mas tem 5 pessoas que estão com o mesmo problema. Problema cardiovascular e problema ortopédico. É de se preocupar, minha gente. É um descaso que nós temos com o cidadão de Divinópolis. É um descaso que nós temos com o cidadão que vota na gente. É um descaso com as pessoas que pagam os impostos. É de se preocupar. Eu, quando eu estava ali sentado na minha cadeira, eu pensei em fazer um pronunciamento diferente. Eu tenho direito a 10 minutos e mais 2 minutos. Eu ia cumprimentar os meus e ia ficar calado por 10 minutos, em respeito ao povo de Divinópolis que sofre. Mas pensei melhor e resolvi falar. Pensei melhor e resolvi falar, como é de praxe de todo parlamentar, falar, cobrar, pedir explicações. Ontem fui convidado a ir lá no bairro Santo André e convido a todos os vereadores que não tiveram compromisso, quinta-feira, às 19h30 horas, a estar lá no bairro Santo André, a participar com eles de uma reunião lá na igreja, no salão da igreja que eles estão construindo lá. Falou da rua Bogotá, o Cleitinho falou, o Roger também falou da rua, eu até esqueci o nome que ele falou, prolongamento da rua Bogotá, não é? Eu fui lá no bairro Santo André ontem, eu pude ver que lá tem uma rua que nem gente passa. Nem gente. Tentei passar lá, está lá no meu Facebook para vocês verem que eu estou lá no meio daquele mato. Não consegui passar de um lado para o outro. Minha gente, onde nós temos pessoas que morrem, pessoas que trabalham, pessoas que lutam no seu dia a dia, é complicado a gente ficar falando aqui. Eu gostaria, nesse restante de tempo que ainda me falta, pedir encarecidamente aos nossos secretários, às pessoas que dirigem essa cidade, juntamente com todos nós vereadores, que nós façamos uma reflexão de como nós estamos vivendo o nosso mandato, como nós estamos realizando e indo cada dia do nosso mandato, porque nós precisamos fazer, gente, algo que vá melhorar a situação desse povo, algo que vá fazer com que essa realidade seja mudada, algo
que vai fazer com que esse povo tenha orgulho de ter nós como seus representantes, de ter nós como seus prefeitos, como seus vereadores, como seus deputados. É de preocupar. Como que a gente vai ter coragem de pedir voto daqui uns dias para prefeito, para deputado, para presidente? A hora que a gente falar da nossa saúde, a hora que a gente falar dos nossos bairros, das nossas ruas, do nosso transporte coletivo, como? Minha gente, meu povo de Divinópolis, ajude-nos. Cobre de quem vocês votaram. Seja eu, seja qualquer um dos vereadores, estão os seus gabinetes abertos para que vocês possam lá fazer os seus pronunciamentos, fazer as suas demandas, levar as suas demandas. Né? Eu gostaria também, no finalzinho da minha fala, nesse dia de hoje, dar as boas-vindas ao nosso tenente-coronel Marcelo Carlos. Eu não pude estar lá no dia da sua apresentação, porque ele assumiu o comando da Polícia Militar aqui de nossa região, do 23º Batalhão. Eu gostaria de desejar a ele que ele faça um bom trabalho. Que ele nos ajude... Mais 2 minutos, senhor presidente?
Concedo mais 2 minutos, vereador.
Que ele possa estar nos ajudando a melhorar a nossa segurança pública. Muito obrigado, meu nome, vereador. A segurança pública, que é algo que tanto nos preocupa. E gostaria também de agradecer ao tenente-coronel Marcelo Augusto pelo excelente trabalho que ele prestou à nossa sociedade, à nossa cidade. Eu acredito aí que ainda ele vai, por ser um homem competente, um homem honesto, um homem trabalhador, que ainda vai ter muito a fornecer do seu trabalho sobre segurança pública. Gostaria também, lembrando amanhã, do nosso gabinete itinerante, estará lá no bairro Orion. Gostaria de convidar todas as pessoas que nos assistem e que conhecem o vereador a estar lá, para a gente poder conversar a respeito das melhorias do nosso bairro, com o nosso gabinete itinerante, estará lá perto do bar do Vicente. Convido a todos a estar lá. Sem mais, senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra, uma boa tarde a todos que nos assistem. E vamos lá, gente. Não vamos desanimar de Divinópolis. Vamos lutar todos os dias, todos os minutos desses 4 anos que o povo nos concedeu para fazermos dessa cidade uma cidade melhor para se viver. Obrigado.
Queremos agradecer a fala do novo vereador Ademir. E em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Câmara, pela TV Câmara e pela NET Câmara. Gostaria de cumprimentar a mesa diretora, a pessoa do meu amigo... segundo secretário aí, Nonato. Gostaria de cumprimentar os demais vereadores na pessoa do companheiro César Tarzan, membro da Comissão de Direitos Humanos, a qual estamos presidindo. Cumprimentar também todos os assessores, funcionários dessa casa, em nome do meu amigo, senhor Raul, que é o porteiro aqui da casa. Cumprimento e sou solidário à senhora Neuza, digníssima tribuna, o qual apoio incondicionalmente e também digo que estamos à disposição para tentar fazer o possível para solucionar o seu problema. Gostaria de primeiramente chamar a atenção de todos quanto à nossa proposta para a criação da Secretaria de Segurança e Trânsito em Divinópolis. Além de cuidar da segurança pública, juntamente com os demais órgãos já existentes, estará voltada para a área de defesa civil e trânsito, pois o Poder Executivo não tem nenhum órgão especializado nessa área, e a nossa querida Divinópolis, com a crescente população e importância da localização geográfica que ela é referida. É importante salientar, aproveitando o gancho aqui,
deixar o meu agradecimento ao ex-comandante do 23º Batalhão, Tenente-Coronel Marcelo Carlos, grande amigo, no qual trabalhei com os dois comandantes, o que sai e o que entra. O que está entrando agora é o senhor Tenente-Coronel Marcelo Augusto, no qual foi o meu comandante da antiga Companhia de Missões Especiais, no qual eu tive a honra de servir e ser, inclusive, fazer parte de um dos fundadores da ROTAM. É importante salientar a segurança pública para Divinópolis, de como já tinha visto e comentado anteriormente, além de solicitar ao nosso prefeito a criação da Secretaria de Segurança Municipal, pedir também que fosse criado o Fundo Municipal de Segurança Pública, que já que a guarda, se for instalada, vai prestar um serviço para a educação, meio ambiente e outros trabalhos mais, inclusive apoiar o Código de Postura e outras fiscalizações que estão faltando, vereador Janete, a Guarda Municipal poderá fazer todos esses trabalhos. Nós temos que pensar grande. E é a alternativa que nós estamos oferecendo à cidade de Divinópolis. Também citar aí, que pedindo o apoio da população, pedindo o apoio do seu prefeito, que eu tenho certeza que será sensível. E eu já ouvi falar que ele já está sensível à criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública, graças a Deus e graças ao projeto e à proposta nossa aqui da casa. Meus parabéns se realmente estiver já pensando em realmente executar essa criação da Secretaria, que para nós em Divinópolis será um ganho muito grande, se Deus quiser. Gostaria de também aproveitar esse gancho da segurança, parabenizar o Tenente-Coronel Marcelo Augusto, no qual é muito competente, trabalhei com ele muitos anos, já começou com o pé direito, fazendo um grande trabalho, uma grande operação, no qual a vizinhança e a população ali da Antônio Olímpio de Moraes estava sofrendo com perturbação e algazarra. É isso que nós estávamos falando aqui, o Cleitinho falou. Vagabundagem, não sabe divertir, quem está lá é vândalo, é vagabundo, que eles paguem o preço pelo desrespeito do ser humano. Vocês estão cometendo alguma infração, estão cometendo algum crime, que sejam punidos exemplarmente. Gostaria de lembrar a todos os moradores do bairro Santa Marta, Candelária, Jardim das Oliveiras, Fonte Boa e Dom Cristiano, que não estão esquecidos. Quanto às demandas a mim confiadas e principalmente o assoreamento do barranco da curva do rio Itupsirica, mais uma vez, bato nessa tecla, onde já produzi e protocolei documentos ao Executivo para que tome providências com urgência, inclusive com risco iminente de vida. Vidas poderão ser ceifadas por causa daquele assoreamento. Bem como já estive pessoalmente com um dos nossos deputados e representantes aqui, tentando viabilizar com ele verbas para que possa atender a região do Candelária, inclusive com calçadão, para que ali continue a fazer as caminhadas e também os coopers, e o prefeito também está nos apoiando nessa demanda. É importante até salientar, aproveitando aqui a fala dos nossos deputados, que o vereador, Dr. Delano, é isso que eu sempre prezei, sempre falei aqui na casa, desde o início do meu primeiro pronunciamento. Nossos deputados têm que olhar nossa casa. Tem que olhar a nossa cidade. Estamos pedindo socorro. A população merece respeito. Que essas emendas sejam todas entornadas para a nossa cidade. Ninguém merece mais ver as situações que todos nós estamos vendo aí. É sempre os mesmos problemas. É a população aí sendo julgada de lado. E nós não podemos aceitar essa situação. Também ao bairro Danilo Passos, já fiz o pedido, a indicação na Avenida Antônio Neto, com a rede pluvial. Tem um asfalto ali, Cleitinho, que fica na rua da ponte Antônio Neto pela frente, que há anos não tem escoamento pluvial. Tem um asfalto, mas não tem a boca de lobo. Oh, meu, pelo amor de Deus, eu creio que isso é até falta de competência. Não é possível que faça uma obra desse tamanho, com asfaltamento, com pavimentação desse naipe, esquecer de colocar escoamento pluvial. E lá o bairro sofre com essa situação. Bem como foi pedido também para aquele bairro a faixa de pedestre e a rotatória ali, vindo da rua da ponte. Gostaria de salientar outro assunto que gostaria de trazer a esta casa, que diz respeito a lotes vagos. O que nós temos recebido de denúncia e de pedido de providência referente a lotes vagos em nossa cidade é um absurdo. E realmente o é. Você anda na cidade e é só mato para um lado, mato para o outro, inclusive de responsabilidade do município de Divinópolis. O que vemos em Divinópolis é uma cidade bastante suja, quanto diz respeito aos lotes vagos, lotes que não são murados e muitos menos limpos, servindo como depósito de lixo, criadores de pragas, tais como escorpiões, mosquitos da dengue, ratos e tantos outros, além de esconderijos para bandidos que utilizam do mato para se esconderem e da guarda de drogas, armas e outros objetos ilícitos que afetam a segurança pública diretamente. Diante disso, com a importância da necessidade, protocolei um projeto de lei número CM027/2017 junto a esta casa, onde o proprietário responsável será obrigado a manter o lote limpo, cercado ou murado, contudo, gramado, porque não vai deixar crescer o matagal, com multas e penalidades caso venha a descumprir a lei, como foi falado pelo meu amigo aqui, vereador Cleitinho, e também complementando um projeto de lei do vereador Marcos Vinícius. Não só o responsável, que será notificado, terá 30 dias para providenciar esse caso, seja uma denúncia fundada. Os fiscais terão que ir, volto a falar dos outros fiscais que temos que contratar. Como diz o Cleitinho, parar com esses cargos todos que tem aí na prefeitura e contratar fiscais para que realmente hajam na profundidade do problema. Contudo, temos também grande parte que aflora aí, que é o problema do executivo com lotes, vários lotes sujos, que a população também nos determina e ficamos de mãos e pés atados. Como será feita essa fiscalização? Neste caso, a prefeitura, quando é um particular, a prefeitura cercará o lote e a despesa poderá fazer essa providência e ficará com dívida ativa aquele que não cumprir essa obrigação. Isso é higiene, é saúde, é segurança, é tudo. Quanto ao município, se alguém da comunidade nos prestar essa denúncia, o vereador, in loco, irá deslocar até aquele local da prefeitura, confirmar que realmente pertence à prefeitura. O vereador, então, no seu exercício de fiscalização, comunicará ao senhor presidente da Câmara, que também é o nosso fiscalizador, que notificará o município para que ele também, no mesmo prazo de 30 dias, possa também limpar esse matagal que é de responsabilidade e propriedade da prefeitura municipal. Caso ele não cumpra as determinações, que ele também pague a multa. Isso é saúde. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Isso é saúde, isso é ser justo com as coisas, é ser correto. Se cobra de todo cidadão, que cobremos também da prefeitura a sua obrigação. Muito mais porque também temos pessoas aqui, numa lista aqui, de 10 pessoas aqui, que cada um tem aí quase 700 lotes em Divinópolis. Até mais, quase 1.000. Se eles têm direito, têm dinheiro para ter 1.700, 800 lotes, que os mantenham limpos. Que os mantenham limpos. Porque ninguém merece do jeito que a cidade se encontra nesse momento. Gostaria de agradecer, senhor presidente. E essas foram as minhas palavras nessa tarde de hoje.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Sargento Elton. Em seguida, passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, cidadãos presentes em nosso auditório, na pessoa do pastor Geraldo Tomás, cumprimento a todos e a todas. Cumprimento também aqueles que nos assistem em casa, a quem eu peço licença, peço permissão para entrar no seu lar, na sua casa, na sua empresa, onde quer que você esteja nos assistindo, assim também cumprimentando os nossos internautas que acompanham os nossos trabalhos ao vivo, online, em tempo real, pela NET Câmara. A todos o nosso melhor, muito boa tarde. Inicialmente eu quero me reportar à tribuna, senhora Neuza Maria Dias, que veio trazer a sua indignação justificada por essa protelação, essa demora no atendimento àquilo que é justo. A sua casa foi inundada, foi condenada pela Defesa Civil. Ela está recebendo durante esse tempo todo, 16 anos, o aluguel social. A situação foi judicializada num processo moroso, respeitando os prazos em dobro, em se tratando do poder público. A sentença transitou em julgado, há o recurso necessário, o reexame necessário para se tratar do poder público, e mesmo assim, depois dessa via sacra, ainda no final, por força da lei, o município tem que, através de uma precatória, que obedece uma ordem cronológica, o que só faz atrasar o atendimento e a justiça à senhora Neuza, o que nós lamentamos, nos solidarizamos e nos colocamos à disposição, já que eu vejo que a situação é mais jurídica do que qualquer outra interface que se possa ter. Pode contar com o nosso gabinete, dona Neuza, pode nos procurar, que estaremos atentos, até porque eu tive, nosso escritório teve um caso parecido com este, quando da construção do elevado do Laria, a casa do seu Orlando também recebeu várias avarias, e nós entramos com uma ação de danos morais, pedindo ressarcimento também pelos danos materiais. Cumpriu-se toda essa via sacra, e agora também por ordem cronológica, no precatório, estamos aguardando também a manifestação do Poder Executivo, mas pode contar com o nosso trabalho, com a nossa assistência. Eu quero parabenizar os servidores Samuel e Roberto Franklin pelas incursões que estão sendo feitas à imprensa, sobretudo para noticiar a realização dos cursos preparatórios de qualificação por meio da Escola do Legislativo. Quero dizer que me sinto orgulhoso por ter sido o presidente que criou a Escola do Legislativo. Criamos também na nossa época, em 2008, na nossa presidência, a ouvidoria pública aqui dessa casa. Mas a Escola do Legislativo, estivemos em Belo Horizonte, firmamos um convênio inicial com a Escola Legislativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e hoje vemos que é uma realidade a Escola do Legislativo, que vai trazer qualificação, capacitação para os nossos servidores, também para os vereadores e também para os nossos munícipes. Então eu quero parabenizar o Dr. Roberto Franklin e também o Samuel pelo trabalho brilhante que está sendo feito em face da Escola do Legislativo. Senhor presidente, eu tenho uma audiência já agendada com o senhor prefeito Galileu Teixeira Machado e tenho vários assuntos para deliberar, para despachar com o senhor prefeito municipal, e vou adiantar um desses assuntos que tem a ver com a saúde pública. Vou tratar com o prefeito especialmente a questão do Crevisa, que está sendo sucateado. O Crevisa está sendo desaparelhado, desestruturado, e nós não podemos permitir um retrocesso na saúde pública. Eu quero resgatar a historicidade do Crevisa, que abarca na sua estrutura o Centro de Controle de Zoonoses. A construção do Crevisa se deu por meio de uma lei de nossa autoria, a Lei 5.038, amplamente debatida, discutida com toda a cidade, uma lei que eu elaborei em parceria com a Sociedade Protetora dos Animais à época, bastante discutida, polêmica, muitas vezes fui incompreendido, mas o fato é que a lei foi aprovada, promulgada e entrou em vigor, e está em vigor até hoje. O Crevisa é uma estrutura de mais de R$1 milhão, uma obra idealizada por força da nossa lei, mas foi também no governo do ex-prefeito Demetrios Arantes Pereira que se deu a construção do Crevisa, e coube ao prefeito sucessor Vladimir Azevedo inaugurar o Crevisa, aparelhar o Crevisa e contratar o pessoal, os veterinários, o pessoal que trabalha no Crevisa. Começou tudo muito bem, mas infelizmente a situação hoje está precária, concretista, conforme já disse, completamente abandonado e sucateado. Gente, o Crevisa trata de saúde pública. Aí eu peço atenção de todos, porque é uma questão de saúde pública. O Crevisa trata de um ganho enorme para a nossa cidade. E não podemos aceitar com passividade que essa instituição, que esse instituto venha a ter retrocesso, porque no Crevisa se faz o controle populacional, é no Crevisa que se faz o controle de várias zoonoses. À época da elaboração do nosso projeto de lei, nós temos uma pesquisa feita pela UENG, liderada pelo seu professor Eduardo Sérgio Silva, hoje lotado na Universidade Federal de São João del Rei, uma das maiores autoridades em leishmaniose de Minas Gerais, meu caro doutor Delano e meu caro Zé Luiz, vossa excelência que trabalha também na questão da saúde pública. Naquela ocasião, tínhamos um levantamento sorológico que apontava quase 15% das amostras com sorologia positiva de leishmaniose. A leishmaniose pode se dar de forma tegumentar ou visceral, que leva à morte, leva ao óbito. E esta era a situação de Divinópolis. Então elaboramos a lei, e a partir da nossa lei e do funcionamento do Crevisa, fez-se um controle populacional através da esterilização, a castração dos cães machos e fêmeas, predominantemente dos machos, que é mais em conta, é mais barato para o município, e a coisa funcionou até então maravilhosamente bem. A gente quase não via mais cães perambulando pelas ruas, porque a nossa proposta não era praticar o extermínio, a eutanásia ou a mortandade dos cães. Nós buscamos, através da esterilização ou da castração, através da nossa lei, o controle populacional, e isso foi feito. Houve um retrocesso nos casos de leishmaniose, toxoplasmose, raiva e tantas outras doenças do qual o cão participa do seu ciclo. De acordo com a literatura, são 51 doenças que o cão participa diretamente. E lá no Crevisa, não se faz tão somente o controle de zoonoses, que tem a ver com os cães, mas também até da dengue. Tudo é feito no Crevisa. E a gente está vendo agora a necessidade, sobretudo com o advento da febre amarela depois de tantos anos, e a nossa cidade começa a ter áreas de preocupação, até por conta de macacos que foram encontrados mortos aqui na região. Então, já há uma preocupação dos técnicos de saúde pública. É mais uma razão, senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, para a gente poder retomar em toda a sua estrutura o funcionamento do Crevisa. Uma obra, eu volto a dizer, mais de R$1 milhão de dinheiro público. E essa obra não pode ser abandonada, não pode ser subestimada. Temos que aprimorar o atendimento, retomar a castração, a esterilização da forma como acontecia antes, não é? Aprimorar, melhorar e ampliar os atendimentos no Crevisa. Não é a bandeira do vereador Marcos Vinícius, por ter sido autor da Lei 5.038, que determinou a obrigatoriedade da construção de uma estrutura para abrigar os cães e gatos, para se fazer o controle populacional, para se fazer o controle de zoonoses. Não, não, não. É uma causa de Divinópolis, é uma causa coletiva. O vereador Marcos Vinícius apenas fez o projeto de lei, cumprindo a sua obrigação de vereador reeleito por 4º mandato e o mais bem votado dos reeleitos. Então não há mérito nenhum para o vereador Marcos Vinícius. É uma causa pública, é uma conquista coletiva, é uma conquista do povo de Divinópolis, que não pode ter retrocesso. Então, essa pauta já está agendada com o senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, e quando o prefeito Galileu, no seu governo 2000-2004, eu tive a oportunidade também, cumprindo o meu primeiro mandato, era vereador nessa época também, e já discutíamos naquela época a concepção, a elaboração e a aplicação do então projeto de lei. E agora, prefeito Galileu volta como prefeito dessa cidade para dar, de fato, pois meu senhor presidente, muito obrigado, Vossa Excelência, para dar continuidade a essa grande conquista de saúde pública. Então, eu quero adiantar ao senhor prefeito que na nossa agenda, já confirmada para a semana que vem, esse assunto será o assunto principal, porque tem a ver com saúde pública, e a gente está muito preocupado com a questão das zoonoses, a falta do controle dessas zoonoses e também da febre amarela e da dengue e da leishmaniose e da toxoplasmose, da raiva, não é? E tantas outras doenças que precisamos ter um controle maior, e o Crevisa é realmente essa possibilidade de se fazer o controle muito mais rápido, evitando-se, em muitos casos, encaminhar para o laboratório Ezequiel Dias em Belo Horizonte, o que torna o diagnóstico e os exames mais morosos. Temos condições de resolver aqui em Divinópolis, porque a nossa estrutura é modelo para Minas Gerais. E não podemos ter retrocesso nessa conquista, que é também do vereador Marcos Vinícius, mas é de toda a população de Divinópolis. Quero agradecer uma vez mais o carinho, dizer que nós estamos esperando também os pareceres das comissões para discutirmos aqui o nosso projeto de lei que estabelece o Programa Municipal de Combate e Prevenção à Dengue, onde buscamos responsabilização dos maus cidadãos que sabem o que deve ser feito e não o fazem, também das empresas e também do poder público, que serão multados. A pessoa que não cuida do seu quintal, da sua casa, e sabe que deve fazê-lo, vai responder com multas, porque não podemos deixar também a dengue voltar forte, conforme o risco de epidemia, de acordo com o Lira, mostrando que mais de 94% dos focos estão dentro das casas. Eu volto com esse assunto, agradecendo a sua atenção. Muitíssimo obrigado pela gentileza sempre. Estamos com as portas abertas à disposição para juntos construirmos uma cidade melhor. Muito obrigado, boa tarde a todos.
Queremos também agradecer na fala do nobre vereador Marcos Vinícius e em seguida passaremos ao último vereador inscrito nesta tarde de hoje, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores, senhora vereadora, pessoas que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara, meus conterrâneos, meus amigos do Porto Velho que aqui se encontram, meu boa tarde. Senhor presidente, quero parabenizar o meu gabinete, na pessoa do Eduardo, do Ari e da Sinara, porque o nosso gabinete passa, a partir de ontem, a ter um monopólio cultural de 25 anos das planilhas de decreto preço do transporte público em Divinópolis. Eu sabia, eu desconfiava qual que era o dia que dava mais aumento em Divinópolis. Quem que é o prefeito que mais deu aumento? Qual o valor do aumento? Então o nosso gabinete, ele vai debater essa questão de uma forma científica. Não conversa fiada, conversa com ódio, conversa de futrica e conversa empírica, não. Nós vamos conversar numa visão histórica e científica, os 25 anos desses trabalhos. Divinópolis, ela tem 130 mil veículos automotores. A contabilidade não fecha, vereadora Janete. Nós não temos a cultura do ônibus. Se pudesse acender helicóptero pessoal, o povo de Divinópolis e comprar. Se pudessem comprar asas de anjo, o povo também ia comprar. Mas o povo não quer andar de ônibus e a pessoa não tem a cultura do ônibus. Então esse bom debate que nós vamos fazer com gente madura, séria, responsável, e aqui eu não vou fazer o revólver Galileu, porque eu já vi a partir de hoje 6 tapas na tribuna e 11 revoga Galileu. Eu protocolei nessa casa numa forma silenciosa, pedindo o Galileu para revogar o CGO. ou o Galileu revoga, ou ele dá para todos os donos de van. Já está protocolado nessa casa um documento público, porque eu não quero fazer isso a saraço. Porque essa irresponsabilidade fiscal e tributária, vereador Caboja, que essa casa aprovou com regime de urgência, tirando quase 2 bilhões do serviço público. E eles irem questionar uma turma que não sabe onde que o galo canta, movido pelo ódio e pela inconsequência, onde que eu vou buscar dinheiro? Isso é renúncia de receita. Se o prefeito não revogar, que agora virou moda, revoga, Galileu, revoga, revoga, Galileu, revoga. Virou uma coisa que ninguém entende aí. Eu mandei para ele. Porque isso é renúncia de receita. Está ali, na legislação, e essa casa aprovou. Quais 2 milhões por ano para o transporte coletivo? E tem uma turma aí que é paga, uma turma amarga, a turma que é afiliada ao PI, que não tem cara, não tem identidade, fica tentando degradar a imagem das pessoas. Estou vacinado e estou preparado pelo bom debate. Nós vamos chegar e vamos discutir essas questões. Numa forma dura e respeitável, vereador doutor Elano. Nós vamos discutir isso. Essa caixa cinza nós vamos abrir. Protocolamos ontem a auditoria dos vereadores nos ônibus. Esse mandato eu vou destinar ao transporte público. Essa é minha bandeira. Esse mandato eu vou dedicar a isso. Vou estudar com ninguém para debater as planilhas, quero ser igual aos senhores, está por dentro do que acontece nessa casa. É um absurdo, um projeto de renúncia de receita, essa casa aprovar com o regime de urgência. Se o prefeito não revogar, revoga, Galileu, revoga, São Fona Velha, não voltar, eu vou entrar com mandato de segurança quanto o ex-prefeito Vladimir. Eu acho que o Galileu não vai revogar. Mandei o documento para ele. Mas se ele não revogar, baseado, doutor Marcos Vinícius, no artigo 37 da Lei Orgânica, no princípio da isonomia, todos os donos de van de Vinópolis vão ter que ter um CGO. Taxista, o requerimento nosso é baseado nessa linha. Olha, o doutor Delano pega um vereador aqui que está doente, nego. E o doutor Delano dá um remédio para um com garapa. Outro dá um remédio impuro. E outro está com água. Esse remédio está sendo mal distribuído. O que é ruim para todo mundo é bom. O que é ruim para todo mundo é muito bom. Mototáxi, novo vereador, está incluído. Mototáxi, táxi, van. O requerimento foi protocolado ao senhor presidente e vai encaminhar para o Galileu. Eu acho que a sanfona do revólver não vai funcionar. Que o Galileu, vamos para o lugar do Galileu. Ele vai revogar uma coisa que ele não fez. Com o pepino que está aí agora jurídico, eu já estou falando que se não revogar, eu vou acionar o Vladimir juridicamente. E o procurador do município. Esses 2 milhões, eles vão ter que explicar. Por que aqui em Divinópolis, o 2 é interessante. Aqui nós temos um mandato para a mesa diretora e outro para o presidente. As duas ações. Aqui nós temos um funcionário que fez concurso para 6 horas e outro para 8. Aqui nós temos duas prefeituras. E aqui nós temos duas formas de agir do transporte coletivo. Para o transporte urbano, é um ato. Para o outro transporte urbano é um outro ato. Então aqui em Divinópolis tem muito CPF. É de acordo com o cliente. De acordo com o cliente. Eu gostei hoje do vereador Tarzan. Gostei hoje do vereador Cleitinho. Eu estou encantado com essa casa. posso falar que eu tenho o cheiro dessa casa. Eu estive nessa casa. Eu aprendi a andar nessa casa. E essa casa é minha terceira casa. Primeiro é minha casa, segundo é o céu e depois é aqui. Então, senhor presidente, é o céu, nós somos do bem. Então, senhor presidente, essa casa, ela precisa ter juízo para quando começar a falar as coisas, falar com maturidade, com respeitabilidade. E aqui eu até aproveito e quero registrar aqui a presença do presidente Onésio, presidente do bairro do Velho Bairro que eu moro. Acho que é o Onésio mesmo. É ele, eu estou vendo registrar a presença dele aqui, participando do nosso reunião. Senhor presidente, eu gostaria dessa mesa diretora também se manifestasse. Aqui não é uma questão metafísica, que requer muito envolvimento intelectual. Eu protocolei essa casa pedindo para a gente mudar a forma de eleição da mesa diretora. Onde os dois primeiros anos seriam o primeiro, o terceiro, o quinto e o sétimo. E o segundo, quarto, sexto, oitavo. Tirar o poder dessa casa do partido invisível, dos bastidores e dar poder à população. Se o meu projeto for catado pela essa mesa diretora, honrado vereador Nonato, que cada dia que passa você está mais elegante, eu gostaria, a mesa seria, não essa mesa respeitosa que está aqui, que é a mesa real, mas dentro do nosso projeto, a mesa seria hoje o Ademir presidente, o Cleitinho vice, o doutor Telano primeiro secretário, o Zé Luiz da Farmácia, o segundo secretário. E no segundo ano, seria o Josafá presidente, o Marcos Vinícius vice-presidente, o Adair primeiro secretário e o Renato oitavo. Eu acho que nós temos que evoluir. Eu queria pedir à mesa diretora que desse o parecer a esse vereador. Kierkegaard, o grande filósofo, fala que o silêncio de Deus irrita o homem. Eu não quero que o silêncio dessa mesa irrite esse vereador. Quero resposta. Quero resposta. Eu tenho a lei orgânica na minha mão e o regimento no meu coração. Se eu for negado, tendo o direito administrativo e constitucional, tudo bem. Se não for, eu tenho outros instrumentos. Então eu gostaria de pedir à mesa diretora tivesse carinho com esse vereador. Esse vereador gosta que as coisas encaminham e que essas coisas andam. E até agora nós não tivemos resposta. Aquele silêncio. E o silêncio, a indiferença, não faz bem para a alma do homem. Senhor presidente, eu queria aqui também mandar um recado para a senhora doutora Adriana Ferreira. Doutora Adriana Ferreira é uma grande advogada e ela me questionou no Facebook que das minhas indicações, grandes visões que eu encaminhei para o prefeito. Ela me perguntou onde que eu ia arrumar o dinheiro. Eu encaminhei, doutora Adriana, para o prefeito, cabe ele, dentro das suas prioridades, acatar ou não. Mas eu quero perguntar à senhora. A senhora, como simpatizante do PSDB, onde soltava? O que que a senhora falou? O que a senhora postou? Quando o seu prefeito, o seu vereador, o seu partido, teve uma renúncia de receita de quase 2 milhões por ano? Boa tarde, doutora Adriana, e meu mais profundo respeito.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Edson de Souza, dizer, vereador, que quando nós escutamos aqui de alguns vereadores falar que os assuntos é a mesma coisa que sanfona velha, nós ficamos até indignados, porque o assunto transporte público Copasa é dois assuntos que deverão ser falados aqui por todo o mandato. Tratar CGO, dois valores de passagem, vai ser assuntos constantes. Valor do esgoto, valor da água, serviço mal feito, mal prestado pelas empresas, são assuntos que deverão ser discutidos
quase em todas as reuniões. Então, não entendo como sanfona véia. E quero dizer que eu tenho a honra de estar nessa casa. Quando o projeto do transporte público foi votado nessa casa com relação ao CGO, eu tive a felicidade de não participar dessa votação. Estava viajando, não estava presente na casa, e se estivesse, votaria contrário. Mas são assuntos que cada um da legislatura passada tem que responder. Tiveram um mandato outorgado pelo povo, e cada um tinha autonomia para votar da forma que achasse que estivesse correto. E eu quero dizer, vereador, te respondendo a indagação ainda, vai chegar um ofício no seu gabinete com as respostas, quando Vossa Excelência fala da mudança da forma de eleição da mesa diretora, todas as eleições das casas legislativas é da forma que ora aconteceu aqui no Poder Legislativo Municipal de Divinópolis. E eu queria dizer que vamos com muito carinho, com muito respeito, estudar o seu pedido, mas te adiantar que o processo, a roda, ela é redonda. Não temos como inventar e fazer uma roda ficar quadrada. Mas te prometo que vamos estudar minuciosamente seu pedido, mesmo sabendo que todas as eleições das casas legislativas têm um processo burocrático do correr atrás do voto. É assim que é escolhido os presidentes e as mesas diretoras. Mas vou estudar com muito carinho o pedido que Vossa Excelência fez até esta mesa diretora.
Como líder, presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar eu queria agradecer, senhor presidente, a sua elegância e manifestar aqui o meu respeito que eu tenho pelo senhor. Vi os seus primeiros passos na política, o senhor chega hoje ao cargo simbólico mais importante do Poder Legislativo. E aqui eu quero deixar registrado, independente do que o futuro nos reserva, o meu mais profundo respeito. Mas, senhor presidente, por uma questão de lógica, onde que tem contradição não tem verdade. Eu questionei ao senhor, questão de ordem, e o artigo 148 fala que é definitivo, intempestivo, que o presidente tem que questionar e se pronunciar a questão de ordem. Nós poderíamos estar num debate de um grande tema, é porque diz que ele é tempestivo. Senhor presidente, eu relato o seguinte na questão de ordem. No artigo 68 da resolução 519, fala que o mandato da mesa diretora é 2 anos. Mas no artigo 91 da resolução 437/2009, não é 2009, está errado, é 2010, fala que as comissões então, senhor presidente, um artigo do regimento, eu estava conversando com o eterno secretário-geral, doutor Vanderluz, antes da minha fala, e mostrando que tem contradição. No artigo 68, a mesa 2 anos. E no artigo 91, na resolução 437, fala em 1 ano. Senhor presidente, estou terminando uma questão de ordem. Por questão de simetria, de analogia, de historicidade, as comissões permanentes e temáticas do Poder Legislativo a nível municipal, estadual e federal acompanham o mandato da mesa diretora. Nós somos um embrólio. Ou nós entramos com o mandato da mesa diretora para a próxima de 1 ano, ou nós temos que alterar, dando o mandato de 2 anos para as comissões temáticas permanentes. Essa questão está trazendo dúvida jurídica. Então, o regimento, ele, por exemplo, ele é muito claro. Agora, o que mantém aqui nessa casa é segurança da lei. Se tem uma lei que eu posso interpretar de um jeito, o doutor Delano do outro, o Renato do outro, nós não temos segurança jurídica. Então, senhor presidente, invoco o artigo 148 por questão de ordens e pedindo também que ontem eu pedi uma comissão especial para que fosse nomeado uma comissão especial para fazer uma revisão do regimento interno. Está obsoleto, está deficiente, precisa avançar, precisa democratizar. Eu gostaria, com todo respeito, que o senhor me desse a resposta desses três atos da questão de ordem. Muito obrigado,
como líder, presidente.
Vou te conceder como líder, vereador, só respondendo a questão de ordem do vereador Edson Souza. Vereador, eu gostaria que Vossa Excelência, como vereador e conhecedor dessa casa, conhecedor do regimento, conhecedor da lei orgânica, eu já respondi para Vossa Excelência na outra reunião, e eu dizia que nós iríamos trabalhar esse assunto com muito respeito também. Juridicamente, nós iríamos sentar com o procurador, o controlador, para ver o que nós podemos fazer. Porém, o mesmo artigo citado por Vossa Excelência, o artigo 148, ele fala que questão de ordem formulada ao plenário será resolvida indefinitivamente e temporariamente pelo presidente da Câmara. Então, eu gostaria que Vossa Excelência tivesse a compreensão de aguardar a decisão da mesa diretora, do presidente da Casa. Não tem nada de irregular, não tem nada de inconstitucional. Nós sabemos que a lei orgânica e o regimento interno não fala que não pode a mesa diretora ter um mandato de 2 anos e as comissões ter um mandato de 1 ano. Não tem nada de irregular, não tem nada de inconstitucional. Porém, nós vamos verificar. Se houver possibilidade, podemos apresentar mudanças. Porém, hoje não tem nada que está ilegal, que está inconstitucional.
Como líder?
Questão de ordem. Como líder, vereador doutor Delano.
Como líder do PMDB, nós temos muita honra de ter 2 vereadores combativos. Você, Edson de Souza, e o presidente, Adairo Taviano. É muito bom tê-los. Tê-los no nosso partido. Mas o partido do PMDB, que agora, ora, ocupa tanto a presidência dessa casa, quanto o executivo, deveria, e eu tenho certeza que vai ser, vereador Edson de Souza. Aqui eu estou te dando a palavra de líder do partido, porque se isso não acontecer, como eu já disse várias vezes, não quer liderança, mas o partido do PMDB sempre foi um partido em Divinópolis, democrático, e o presidente atual hoje foi o que mais brigou pela democracia no partido passado. Então, nós temos hoje, graças a Deus, nessa bancada, um presidente extremamente aberto, um vereador extremamente atuante, e o partido feliz da vida de poder abrir discussão. Não monocrática. Não monocrática. Como nós dissemos, é o orgulho de estar no executivo, o orgulho de estar na presidência dessa casa. E esse homem deve estar cheio, porque brigou demais para estar ali. E deve estar comendo pão com o diabo amassou com os dois pés, mas vai piorar em abril, porque o IPTU e o IPVA acaba. Então o PMDB vai começar a precisar de mais de todos nós, então vai piorar para ele. Mas ele está onde ele sempre quis estar. Isso, e Deus só dá o que a gente pede. E deu a ele ali, e deu ao executivo também. Então o partido fica muito satisfeito. E o partido te promete, Edson de Souza, como liderança, que essa discussão vai ter que ser aberta. Ela tem que ser aberta, porque senão ela vai contra os princípios do presidente ora hoje em exercício. Que foi o presidente mais atuante enquanto vereador do PMDB nessa casa. Foi o presidente que mais atuou. Vocês não estavam aqui. Mas o que mais brigou como partido e líder na posição que eu ocupo hoje, pela Copasa. Foi o presidente que mais bateu no PMDB e ajudou a crescer. E no caso, quem estava era o partido do PSDB. E nós tivemos, eu junto com ele aqui, escutei e aprendi coisas que meus ouvidos até não conseguem o meu lábio falar. Mas o presidente agora está colhendo os frutos que ele plantou quando nós éramos um partido que não vidraça. E hoje nós somos vidraça. E como vidraça, esse presidente, que é do PMDB, com honra minha, sua, que beleza, né? Que trio. 3 grandes homens, né? E eu tenho certeza que ele não vai te ceder hora alguma
por ser um partido democrático, que tem o nome democrático na sigla, carrega, PMDB, democracia, né? Carrega na sigla dele, então não vai ceder isso. Até porque ele está aqui com seu voto, com meu voto, com mais 9 votos para nos representar. E nós não podemos, de forma alguma, tirar do Adair PMDB, não podemos tirar o Adair, essa vontade de mudar. E eu tenho que acreditar e você também tem que acreditar. Mas nós temos que ter prazo, né? E nós vamos ter prazo e cobrar dele, porque essa cadeira é amarga, mas ele quis ela. Então o partido PMDB te parabeniza muito pelos seus grandes discursos e ao presidente dessa casa. Que hoje é com muita honra que nós discutimos em alto nível. Discutimos partido com alto nível. E nós temos que ter essa casa aberta. Porque hoje a política é nova. Está aqui, ó. 17 pessoas, cada um com seu partido. Mas o PMDB vai continuar aberto à discussão. Mas a monocracia, a decisão unocrática não vai acontecer no PMDB, eu te garanto. Muito obrigado pela palavra, presidente.
Gostaria de agradecer a fala do novo vereador e líder do PMDB nesta casa, mas dizer ao vereador Dr. Delano que esse presidente vai ser o presidente mais democrático que essa casa conheceu. Porém, eu não posso atropelar o regimento desta casa. Hoje não há nada de ilegalidade na forma das comissões ou da composição da mesa diretora. Não posso admitir que, por não ser democrático, ou por ser democrático, que eu tenho que acatar todos os pedidos. Eu quero ser democrático em tudo aquilo que for regimental. No que for regimental, pode ter certeza que o vereador Adair Otaviano, hoje presidente dessa casa, irá atender. E eu quero aqui, vereador, chegou às minhas mãos o ofício de número 002/2017, onde essa presidência responde ao vereador o seu questionamento. E lá nós pedimos que nós estamos analisando o seu ofício. O ofício que Vossa Excelência pediu está aqui, já foi enviado a Vossa Excelência. Já foi enviado. Se Vossa Excelência não recebeu, eu já o assinei e já o enviei ao seu gabinete. Está, pode procurar com seus assessores, já teve resposta do pedido. Porém, quem puxa o carro é os bois e não o carro que puxa os bois. Então, na realidade, nós temos que seguir um rito dessa casa regimental. Então, dentro do regimento dessa casa, irei responder, irei ser o máximo democrático possível. Porém, não quero atropelar ninguém, mas também não quero ser atropelado. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito da vereadora secretária proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, temos a inclusão de um projeto na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei número CM023 de 2017, que acrescenta o parágrafo único ao artigo 2º da lei número 6.706 de 31 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a vedação de nomeação de parentes para quaisquer cargos em comissão para funções de confiança na estrutura da administração direta e indireta do município e na forma que especifica.
Colocamos em discussão a inclusão na ordem do dia. Pedido assinado por 13 vereadores. Em discussão, pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número CM023/2017. Em votação.
Aprovado o pedido de inclusão na ordem do dia por 16 votos favoráveis à inclusão do projeto de lei número CM023/2017. Solicito da senhora secretária, vereadora Janete, que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária número CM023, 8 de fevereiro de 2017. Acrescente ao parágrafo único do artigo 2º da Lei 6.706, de 31 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a nomeação de parentes para cargos em comissão e para funções de confiança na estrutura da administração direta e indireta do município e na forma que especifica. Vereador Renato Ferreira e outros. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei CM023/2017. Em discussão.
Balança.
Palavra ao vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, o projeto colocado em discussão neste momento, ele trata tão somente de fazer justiça àquelas pessoas que são concursadas, submeteram-se a um certame público concorrido e tiveram a felicidade de passarem no concurso público e, por conta disso, não podem e não devem ser prejudicadas na sua carreira profissional por conta de eventualidades. Então, o meu voto é favorável em respeito à pessoa que se submeteu a um concurso público, concorrido que é, conseguiu a sua aprovação e não pode ser prejudicada. Tem que ter justiça, né? A pessoa que se preparou, que se qualificou, que estudou e que passou, essa pessoa tem que ser honrada e recebe os nossos louvores.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, por que acrescentar, Marcos Vinícius, com sua competência jurídica, já sintetizou a alma desse projeto? Porque você não pode tratar e penalizar as pessoas por competência. Amanhã o Josafá é prefeito de Divinópolis e a sua esposa já tem 2 anos que está lá e é de carreira. Né? Eu sei, por exemplo, pensar pequeno. Não tem nada com indicação política e equipamento amplo. O que nós estamos fazendo aí também é uma adaptação, né? Porque a suma vinculante, as esferas maiores já manifestaram a respeito. Quero declarar meu voto favorável, senhor presidente.
Continua em discussão. Em votação.
Aprovado o projeto de lei ordinária número CM023/2017, por 15 votos favoráveis e um contrário. Solicito da nobre secretária a leitura do próximo projeto em pauta.
Senhor presidente, não há mais projetos na pauta do dia.
Questão de ordem, presidente.
Do Delano.
Queria pedir a Vossa Excelência que nós pudéssemos nos reunir ali 5 minutinhos após término dessa reunião. Nós temos assuntos importantes a tratar com Vossa Excelência.
A pedido do nobre vereador Dr. Delano, convido os nobres senhores vereadores para uma reunião de 5 minutos. E não havendo mais assuntos a tratar nesta reunião, agradeço a Deus e encerro os trabalhos nessa tarde de hoje. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.